convido para tomar posse, doutor César Antônio Cossi. O livro será passado durante a sessão para assinatura. Eu chamo a apreciação o item 1.2 do Recurso Administrativo Sistema Eletrônico de Informação 1916-2237-00054-2019-98, interposto em face da deliberação do Conselho Superior do Ministério Público nos autos do procedimento disciplinar administrativo, portaria número 13-2018, do Corregedoria Geral do Ministério Público, determinou a aplicação da pena de remoção compulsória ao promotor Ílio Jefferson Antunes de Souza, recorrente.
Pela ordem, excelência. Inscrito para...
Um momento, por favor. Destaco o impedimento do Procurador-Geral de Justiça e do Corregedor-Geral do Ministério Público e a suspeição dos doutores Gustavo Mansur Balsamão e do doutor Olinto Salgado de Paiva. Com a palavra, a defesa.
Excelência, como são diversos fatos a serem apurados, julgados do recurso, eu quero requerer dessa Igreja Câmara, de Vossa Excelência, desde já a prorrogação do prazo de 10 minutos por mais 10, ou seja, para ser concedida a defesa, para que ela possa ser o mais ampla possível, o prazo de 20 minutos, e também conceder ao doutor Corregedor-Geral de Justiça, caso ele queira, a mesma igualdade de tempo, para que nós possamos debater bem os fatos, analisar bem cada fato. São 5 fatos alegados de mérito, mais 2, 3 preliminares, e eu requeri isso de Vossa Excelência e dos senhores procuradores.
Com a palavra, a Corregedoria-Geral do Ministério Público.
Nada ocorre, Excelência, tendo em vista, inclusive, que há precedente nessa egrégia Câmara, inclusive na modificação do regimento interno, há previsão para a alteração do tempo.
Deferido o prazo de 20 minutos para a sustentação oral.
Perfeito, agradeço.
Com a palavra, o relator, doutor Mário César Mota.
Trata-se de recurso, desculpa. Trata-se de recurso interposto pelo promotor de justiça Ílio Jefferson Antunes de Souza, visando a reforma da decisão oriunda do Conselho Superior do Ministério Público. Que nos autos do procedimento disciplinar administrativo, portaria número 13/2018 da Corregedoria, amparado por verificação preliminar no âmbito da reclamação disciplinar número 139/2017 da Inspeção Extraordinária, número 68/2017 da Corregedoria, determinou a aplicação de penalidade de remoção compulsória ao recorrente. Segundo consta as folhas 195-196, documentos instrutórios 001-2361, tramita também perante o Conselho Nacional do Ministério Público reclamação disciplinar, visando a apuração dos mesmos fatos. De acordo com a portaria número 13/2018, folhas 1 a 20, documentos instrutórios 001-2332, o recorrente, perante a primeira promotoria de justiça da comarca de Bocaiúva, a partir de 2012, se não antes, e até os dias atuais, deixou de exercitar injustificadamente seu dever funcional de desempenhar com zelo suas funções. Artigo 110, inciso 7, da Lei Complementar número 34, de 94. De declarar-se suspeito ou impedido nos termos da lei, devendo comunicar os motivos de forma reservada ao Corregedor-Geral do Ministério Público no prazo de 5 dias. Artigo 110, inciso 8 da Lei Complementar número 34 de 94, artigos 252, inciso 1, combinado com o artigo 258 do CPP e artigos 145, inciso 1, combinado com o artigo 1481 do CPC, bem como se absteve de zelar pela regularidade dos processos em que interveio. Artigo 110, inciso 24, da Lei Complementar número 34 de 94, tendo praticado de forma continuada e recorrente as infrações listadas com adoção de procedimento funcional incompatível com o desempenho das atribuições do cargo e com sua exposição a risco de descrédito quanto às prerrogativas de seu cargo e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Foram apontadas incompatibilidades de atuação em feitos em que atuavam pessoas com diversos vínculos com o recorrente. Companheira Elaine Fátima Meira. Cunhado Jackson Norberto Meira. Filhos Pedro César Gomes Souza. Paulo Henrique Gomes Souza. Matheus Evandro Gomes de Souza. E nora Isabela Cândida Ferreira Barroso. Namorada de Pedro desde 2005 e esposa a partir de julho de 2017, sendo minuciosamente descritos na portaria as situações que se encaixam em tal hipótese. Pediu-se a aplicação da penalidade de remoção compulsória nos termos dos artigos 214 e 215, inciso 2, da Lei Complementar nº 34 de 94, por ter o processado deixado de declarar seu impedimento ou suspeição ou deixado de comunicar tal declaração à corregedoria, conforme regramento imposto, bem como deixado de velar pela regularidade do processo, artigo 110, incisos 7, 8 e 24 da Lei Complementar nº 34 de 94. Salientou-se a eficiência administrativa da medida, eis que o representado possui parente com intensivo exercício da advocacia na comarca, o que acabaria por sobrecarregar os substitutos e implicaria em desigualdade na distribuição dos serviços. O voto da relatora procuradora de justiça Eliane Maria Gonçalves Falcão foi acolhido pelos demais conselheiros por maioria no tocante à prescrição e à unanimidade quanto ao restante, aplicando-se a penalidade de remoção compulsória, artigos 214 e 215, inciso 2, da Lei Complementar nº 34 de 94. Foram interpostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados por maioria. Preliminarmente, o recorrente aponta prescrição e nulidade do processo pelos seguintes motivos: excesso de prazo do PDA, juntada de novos documentos em alegações finais, com prazo sucinto para se manifestar a respeito, realização do interrogatório antes dos demais atos, realização do julgamento com composição irregular do Conselho Superior do Ministério Público, tomando assento no julgamento procuradora de justiça que não possuía a condição de suplente. No mérito, alega que a forma como os feitos se desenvolveram não causou qualquer prejuízo à parte. Aduz que no inquérito policial número 0073.15.002953, dígito 3, os investigados foram ouvidos na delegacia como testemunhas ou informantes, sendo prontamente liberados. Daí porque a mera presença física do advogado, sem qualquer ato postulatório e sem procuração, não são suficientes para ensejar impedimento ou suspensão. No mesmo sentido, foi a atuação no inquérito policial número 0073.16.004591, dígito 7. Aduz não existir prova de existência de amizade íntima com sua nora, enquanto namorada de seu filho, tendo passado a declarar seu impedimento a partir do casamento entre eles, o que foi recente. Aduz ser casado há mais de 30 anos, não possuindo união estável com a advogada Elaine de Fátima Meire, sua prima. Por consequência, alega inexistir relação de cunhadio entre o recorrente e Jackson Norberto Meira. Assevera que a senhora Eliane nunca esteve em Pernambuco, como afirmado pelo promotor Daniel Librelon Pimenta, juntando comprovantes de viagem realizada. Refuta outras alegações do referido promotor em depoimento. Impugna o depoimento do juiz Daniel Leite Chaves, com quem não possui bom relacionamento. Eis que ele é inimigo declarado de seu filho. Quanto à não comunicação à corregedoria sobre as declarações de impedimento ou suspeição, alegou que, ao agir assim, visava a eficiência, sendo os processos em que tal ocorreu de menor complexidade, tramitando perante o Juizado Especial Criminal. Com tais argumentos, por entender que as faltas funcionais atribuídas ao recorrente não ocorreram, jamais tendo havido exposição de sua pessoa ou do Ministério Público a risco de descrédito, perante a opinião pública, pugna, acaso não acatadas as preliminares de nulidade e prescrição, por sua absolvição. Contra razões, as folhas 1/42-001-6159. Em razão da aposentadoria do procurador Epaminondas Fulgêncio Neto, o recurso foi redistribuído à minha pessoa, DCP 001-9571. É o relatório.
Com a palavra, defesa, pelo prazo de 20 minutos.
Excelentíssimo procurador-presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais procuradores, quero cumprimentar também pessoalmente o doutor Paulo Roberto Cansado, o corregedor de Justiça, geral de Justiça, do Ministério Público, e quero cumprimentar o doutor relator, o procurador Mário César Mota. Senhores procuradores, como nós vimos brevemente no relato do procurador relator, nós estamos aqui para julgar alguns fatos atribuídos ao doutor Ílio Jefferson Antunes de Souza, que é promotor de justiça na comarca de Bocaiúva há 27 anos. Há 27 anos ele está lá representando o Ministério Público, exercendo as suas funções. Nunca pesou sobre ele nenhuma denúncia de corrupção, nunca pesou sobre ele nenhuma denúncia de fraude processual, nunca pesou sobre ele nenhuma denúncia de descompromisso com a instituição. Antes, pelo contrário. Ainda no curso desse processo administrativo disciplinar, ele foi agraciado lá em Bocaiúva, em 2018, com a medalha Hélio Costa, pelos seus relevantes serviços prestados na sociedade. Dentro desse processo administrativo, o doutor Daniel Leite Chaves, o juiz com o qual ele não tem bom relacionamento, além de conceder a medalha Hélio Costa para ele, disse aí, com todas as letras, que concorda com 99% das manifestações institucionais do doutor Ílio Jefferson, porque elas são íntegras. A portaria da corregedoria e os trabalhos iniciais disseram que todos os atos analisados estão isentos de qualquer suspeição. Nenhum ato praticado por doutor Ílio causou qualquer prejuízo, qualquer nulidade processual, a não ser que nós tenhamos que admitir que os juízes das causas também concorreram para o fato. Diante disso, vamos agora analisar primeiro a prescrição. O que está sendo atribuído a doutor Ílio são faltas funcionais que, se fossem analisadas individualmente, por si, causaria a ele a punição de advertência. Como a própria portaria fala, são fatos atribuídos a 2002, quiçá antes. O processo se instaurou em 2018. É a lei que diz que uma causa cuja punição seja de advertência, ela prescreve em 4 anos. Lá no julgamento na instância anterior, o doutor Sarabando mesmo foi um dos que acatou esse argumento de que essas causas de 4 anos para trás, além de 2018, estão todas prescritas. Esses fatos estão prescritos. Mas o que a defesa entende? Que foi colocado esse monte de fato, ainda que prescritos, para causar essa sensação de que ele está de forma contínua praticando infrações disciplinares na comarca. Mas como é que se deu a origem de tudo isso? Na fase de implantação, de investigação, de criação, de formação do processo administrativo, o GECOC foi à comarca de Bocaiúva, pelo menos teria ido, fazer um relatório da situação de doutor Ílio, da situação familiar. E produziu um relatório no qual ele diz que o doutor Ílio vive em união estável com uma advogada que se chama doutora Elaine, na casa que ele vive com a esposa dele. Essa casa e essa esposa dele recebe todas as épocas comunicações da Procuradoria Geral de Justiça parabenizando-a pelo aniversário, pelo Natal, por todas essas festividades, por todas essas datas comemorativas. Ou seja, o GECOC cometeu um erro seríssimo. Ele afirmou em seu relatório que o doutor Ilho vive em união estável com uma pessoa, quando, na verdade, ele vive com a sua esposa há mais de 30 anos naquela casa. E todas as testemunhas ouvidas nos autos deixou isso claro. Os vizinhos, os oficiais de justiça, os advogados, os filhos do promotor. Todos deixaram isso claro. Ele não vive em união estável com a Elaine. Até mesmo a própria Elaine foi ouvida e negou união estável. Negou ter vínculo afetivo com ele. Negou ter caso com ele. Muito bem. Com base no GCOC, seguiu-se no entendimento da defesa, a apuração para lá, já para pegar o doutor Ilho naquele estado de continuidade delitiva, entre aspas. De continuidade infracional. Só que, chegando lá, não se constatou isso, porque isso não existia. Isso não existe. Daí que a defesa tem argumentado desde o início, desde o julgamento lá pela comissão em Bocaiúva, que nós não podemos reconhecer estado de união estável, estado de concubinato num processo político disciplinar. Porque isso é matéria de direito civil, de processo civil, mediante o devido processo legal, na qual a esposa dele, que está sendo divorciada a fórceps, teria direito a provar que ela é a esposa, que esse relacionamento não existe, que se porventura ele falecer, os bens que ele teria, metade seria da Elaine também, eventual pensão, eventual direito à pensão, à sucessão, seria da Elaine também. Então, isso tem que ser matéria de direito processual civil da competência do judiciário. Como disse o doutor Sarabanda, a própria Elaine negou. Se todo mundo está negando a existência dessa união estável, como é que nós vamos reconhecer? E o que pior, como é que nós vamos declarar a dona Marineuza, a esposa dele, divorciada ou, pelo menos, abandonada a fórceps, se ela todo dia está com o marido em casa? Diante disso, não entende a defesa, as alegações e prescrições não foram reconhecidas, porque se ele realmente estivesse morando com a Elaine, em situação de união estável, ora, nós teríamos o que? Atos perpétuos, né? Contínuos. Mas não é o caso. Dessa forma, no ano de 2013, quando se fala dos filhos dele, gente, foram dois inquéritos. Ambos os inquéritos, houve manifestação meramente procedimental. Não houve petição dele requerendo isso, aquilo, houve devolução de prazo. No outro foi constituído o novo procurador. E no outro, tratava-se de um caso de tortura, que ele estava trabalhando sozinho na comarca, e chegou uma pessoa alegando ter sido torturado por um policial. Ele teve que ir na delegacia e pedir o filho dele, olha, subestabelece, porque eu vou ter que entrar aqui. O interesse público demanda. Eu vou ter que entrar na causa, por quê? Porque é grave demais. Tem uma pessoa sangrando dentro da sala do promotor de justiça, sangrando em cima da minha mesa, dizendo que foi torturado e eu não posso, porque o promotor da segunda vara não está em Bocaiúva, eu estou sozinho. Você vai ter que sair da causa, subestabelece, porque eu vou atuar. E atuou. Então, nesse caso, ela atuou para favorecer o filho? Ou ela atuou para defender a instituição? Ele estava defendendo interesses financeiros do filho? Ou ele estava defendendo a sociedade? Com relação à Nora, a Nora só se tornou Nora depois do casamento. Antes disso, ela era namorada de um filho dele. E não há o que falar em relação de intimidade com ele, não. A intimidade ela devia ter com o namorado dela. Depois que ela se tornou Nora dele, ele arguiu o impedimento de todos os processos. Ah, mas teve dois processos que ela ainda era namorada, estava muito próximo. Você sabe de que trata o processo? Dois alvarás em favor de dois velhinhos do asilo São Vicente de Paulo de Bocaiúva, que ela age filantropicamente lá, pro bônus. Dois alvarás. Não era contencioso judicial. Era alvarás em favor de dois doentes do asilo. Excluída a união estável com relação ao doutor Leilani, que é impossível se provar nos autos, nós temos o quê? Que com relação ao doutor Jacques, a corregedoria alega que seria cunhado dele, ora, se a doutora Elaine não é companheira, logo o doutor Jacques, que é irmão dela, não é cunhado. por consequência, por evidência. De forma que todas essas armações contra ele em Bocaiúva têm uma única fonte, e a corregedoria sabe disso. Vem de um único lugar, todas elas, e tem sobrado para todo mundo em Bocaiúva. Nesse afã desesperado que essa fonte tem de fazer a promoção do Dr. Hírio de Bocaiúva para ficar livre dos trabalhos de investigação de abusos policiais que o promotor faz lá. Pois bem, então a questão da primeira preliminar, a prescrição. Os senhores sabem melhor do que eu. Os senhores são pessoas experientes, capacitadas, inteligentes, têm uma carreira brilhante desde quando os senhores iniciaram em cada comarca. Vocês conhecem isso melhor do que eu. Vocês estão acostumados a fazer julgamento de recurso administrativo aqui sempre. É, como é que eu vou dizer que não está prescrito só para que eu possa atribuir a ele um monte de fatos e impor-lhe uma sanção tão pesada quanto a remoção compulsória como punição disciplinar? Que os senhores me disserem assim, doutor Ivanildo, faz o seguinte, o Conselho Nacional do Ministério Público tem recomendado que um promotor não permaneça tanto tempo numa mesma comarca, que há uma, né, haja uma rotatividade, tudo bem. Aí se os senhores, por interesse da instituição, interesse público, falar, chamar e falar, ó, você vai ter que sair, nós vamos julgar aqui, você, mas tirá-lo como forma punitiva, como punição, como medida extrema, é isso que nós consideramos extremamente injusto. Nós não estamos querendo dizer que o Ministério Público não possa, junto a ele, promover a saída dele da comarca, não, mas não como punição por fatos prescritos, para os fatos, reconhecendo uma sociedade, meu Deus, reconhecendo uma união estável num processo disciplinar. Né? A defesa vai ter que buscar seus argumentos, e por questão de lealdade, eu vou ter que bater a porta do judiciário e perguntar se pode um órgão administrativo reconhecer a união estável quando a outra parte nega e quando a esposa sequer foi ouvida acerca do assunto. E nós, o doutor promotor, desde o primeiro instante alegou, o GECOC errou. O GECOC produziu um documento com conteúdo ideologicamente falso. Mas vamos para Bocaiúva. Vamos lá ver se o doutor Hírio, agora adentrando um pouco no mérito, depois eu volto na outra preliminar, eu vou trabalhando assim que fica mais fácil, está realmente colocando a instituição que os senhores bem representam sob escárnio, sob descrédito. Vamos ver. A medalha Hélio Costa, concedida a ele em 2018, pelo próprio juiz, que fez algumas acusações, mais o conselho da comunidade que elegeu. A OAB consta dos autos, um abaixo-assinado, em apoio a ele, da grande maioria dos advogados daquela comarca. Deixando claro que ele nunca exerceu influência positiva a favor dos filhos dele ou de quem quer que seja na advocacia. Nós temos outros representantes do Ministério Público que lá trabalhou como a doutora... Como é que é o nome daquela doutora? A Regiane. Falando que ela ouviu boato, mas que o serviço dele é bem feito e que a instituição não sofre qualquer demérito, qualquer agressão na cidade de Bocaiúva pela atuação profissional do doutor Hírio. Nós temos atos de todos os níveis sociais, câmaras de vereadores, concedendo título de cidadão honorário, de toda a comarca. Nós temos os outros juízes da comarca com os quais ele trabalha. Esse juiz, que depois o doutor Daniel, que merece nosso respeito, mas ele é o juiz do juizado especial, onde o doutor Hírio trabalha eventualmente. Agora, o juiz da primeira vara, que ele trabalha como oficial, como titular, não foi sequer ouvido nesse processo. Para saber se lá na primeira vara, se na segunda vara, como é que é a atuação dele, se lá ele favorece quem quer que seja. Não existe. Foi ouvido o único juiz que se dispôs a reclamar dele e nós provamos nos autos. O juiz é inimigo do Pedro César, do filho dele. Inimigo por causa de uma discussão profunda que tiver na audiência. E isso foi o início de todas as coisas. O início de todo esse conflito foi esse. Primeiro, o doutor Daniel quis proibir os filhos do doutor Hírio de atuar no juizado especial. Ele falou o seguinte, olha, como o doutor Hírio atua aqui de vez em quando, Eu acho que os filhos dele estão impedidos de atuar aqui. Aí os filhos dele tiveram que recorrer na OAB. A OAB mandou para o doutor Daniel uma decisão falando, olha, eles estão impedidos de atuar conforme a lei nos processos que o doutor Willis já tiver manifestado. Não é você decretar aí que, porque ele é promotor no Juizado Especial, eles não podem trabalhar, não. Você está cerceando o direito deles de advogar. Ele pegou a defesa, a decisão da Ordem dos Advogados do Brasil e rasgou. Assim, nós à frente de todo mundo. Para deixar bem claro que a nossa Ordem dos Advogados não vale nada para ele. Tudo bem. Sigamos. Quando ele viu que não dava para ir por aí, ou seja, essa questão com relação ao filho do doutor Ilho, não dava certo, aí ele falou, fez a denúncia de que nós estamos tratando aqui, que a presença do doutor Ilho lá estava constrangendo, mas ele admite que 99% das teses defendidas pelo doutor Ilho são amparadas por ele. Ele admite que ele é muito inteligente. E nenhum desses fatos, em nenhum desses momentos, surgiu qualquer ato desabonador, qualquer vantagem financeira de um centavo. Isso não surgiu qualquer nulidade processual de uma página. Nada que tenha desabonado 27 anos de bons serviços prestados na comarca. Voltando para uma das nulidades que eu alego, na fase de alegações finais, a corrigidoria, com todo respeito, juntou mais ou menos 200 documentos novos, junto com as alegações finais dele. E eu fui intimado para apresentar minhas alegações finais. Não foi nem para contrarrazoar esses documentos. Mas ainda que fosse para contrarrazoar esses documentos, alegaram que eram documentos que nós já conhecíamos. Eu conheço, mas eu não sei da legitimidade deles colocada aqui. Ué. Eu conheço, mas eu tenho direito à contraprova. Paciência. Disseram que não ia usar isso no julgamento. E não andaram em frente. Seguiu. A última preliminar de mérito que nós temos alegado é que o STJ já decidiu que em qualquer processo administrativo se aplica a regra que o indiciado ou o acusado é ouvido depois da instrução. E qual que é o prejuízo que nós tivemos? O juiz falou, doutor Daniel Leite falou, doutor Daniel Librelon falou, algumas testemunhas falaram todas depois do doutor Ilho, e o doutor Ilho não teve oportunidade de contrarrazoar. Isso está sendo feito através de mim aqui da tribuna. Eu que estou tendo que falar aqui que ele viajou uma única vez com a doutora Elane, se isso se reconhece vínculo de união estável, eu viajei com ele de Montes Claros para Bocaiba para cá ontem, estando no mesmo hotel então. Se uma única viagem é suficiente, está configurado. Eu vou voltar de ônibus até. Então, o que que acontece? É disso que nós estamos chamando a atenção. As provas são frágeis demais, gente, para nós julgarmos uma vida, para nós impormos uma punição de remoção obrigatória, como se nós estivéssemos arrancando ele, a fórceps da comarca, para atender uma única fonte acusadora, que é um delegado de polícia, que se declara inimigo dele, por causa de vários e vários procedimentos investigatórios, de muitos e muitos abusos. É uma circunstância que já sobrou para o advogado, já sobrou para a família, já sobrou para todo mundo lá. Todo mundo que está na frente, está próximo do doutor Willis, leva uma cacetada. É nesse afã. Talvez alguns dos senhores tenham sido até promotor em Bocaiúva no início da carreira, ou durante a carreira de promotor de justiça, salvo engano, me parece que alguns dos senhores já foi. Os senhores sabem, numa comarca igual a Bocaiúva, se ele representasse risco para a instituição, isso já teria vindo à tona há muito tempo. E basta um único exemplo, que eu já estou encerrando. Nesses 1 ano e 4 meses que esse processo está durando, quando ele deveria demorar 3 meses só, pelas regras do Conselho Nacional do Ministério Público, é outra preliminar que nós estamos levantando, o que que de anormal aconteceu no Ministério Público de Bocaiúva? Tem um ano e meio já que esse processo está tramitando. O que que de anormal aconteceu lá? O que que houve lá que colocou a instituição em xeque? Que reclamação chegou aqui contra a instituição, Ministério Público, contra omissão ou contra abuso do Ministério Público em Bocaiúva? Nenhuma. Então é por isso que a defesa encarecidamente pede aos senhores para analisar profundamente, analisar com carinho, com a sabedoria que cada um dos senhores tem, com conhecimento, com a história de vida que os senhores possuem. Analisa para mim, analisa para o doutor Ilho. São questões que, uma vez reconhecida a ausência de união estável na fala da defesa, se não for possível reconhecer a união estável entre ele e a doutora Leilani, todas as outras questões estão prescritas. Ou na maior da, ou na pior das hipóteses, vai dar para ele uma advertência. E, repito, é da competência do órgão administrativo do Ministério Público reconhecer a união estável? Foi dada chance de defesa a todas as partes que seriam eventualmente envolvidas? A esposa, a suposta companheira, que nega? Deus abençoe os senhores, perdão pelo excesso. Deus abençoe e dê sabedoria aos senhores. Bom julgamento.
Muito obrigado. Com a palavra, o Corregedor-Geral.
Senhor presidente, senhor relator, senhor revisor, senhores camaristas, senhor advogado, senhor promotor de justiça, doutor Hílio Jefferson, ora processado, senhores servidores. A nobre defesa argui preliminares e com a devida vênia. Todas, sem exceção, devem ser rejeitadas. Já de início, gostaria de dizer a vossas excelências que não é, como a nobre defesa mencionou aqui da tribuna, este um único PDA contra o doutor Hílio. Nós tivemos um outro que, infelizmente, houve a prescrição em razão de ter ficado com um determinado camarista, houve a prescrição. Mas hoje, entre notícias de fato e reclamações disciplinares, responde a mais de 10. Primeira tese, primeira prescrição agitada pela defesa. Prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. As condutas praticadas pelo recorrente durante todo o período abrangido pela portaria, vale dizer, 2012 a 2018, são condutas que revelam uma continuidade de procedimento, de um modo de agir absolutamente irregular, que não havia se estancado, segundo se pode concluir, até a edição da portaria inaugural deste PDA, portaria 13/2018. Nesse ponto, a portaria inaugural, inclusive, destaca que em todos os processos que tramitam na comarca, tendo como advogados a doutora Elaine e o seu irmão, o reclamado atua normalmente, sem se dar por impedido ou sem adotar qualquer medida no processo para impedir a atuação dos advogados. São faltas assim continuadas que não pararam de ser praticadas, pelo menos até a instauração deste procedimento disciplinar, e que, por possuírem tal natureza, impedem o exercício de qualquer prazo prescricional, a teor do que dispõe o preceito normativo aplicável à espécie, artigo 245 da Lei Complementar 7593. E se cessação da conduta não houve, não há que se falar sequer na fluência do prazo prescricional. Qualquer que seja a penalidade, porventura, venha a ser aplicada, como estabelece o artigo 245.2 da Lei Complementar 7593, que contém a Lei Orgânica do Ministério Público da União, aqui aplicado por autorização expressa do artigo 279 da nossa Lei Complementar 34/94. Finalmente, de se destacar que a infração praticada pelo recorrente enseja remoção compulsória e, por via de consequência, a prescrição na hipótese é de 4 anos, à luz do que dispõe o artigo 226.3 da Lei Orgânica. Senhores, não se trata apenas de um impedimento em relação à namorada, à amante do ora processado. O ora processado, conforme eu iria mencionar a vossas excelências, possui 3 filhos, os 3 advogados. Uma nora advogada, essa amante com o irmão da amante também advogados. E durante todo esse período, de 2012, se não antes, até 2018, que queremos acreditar, tenha cessado, ele, o ora processado, atuava em todos os processos sem se dar por impedido. E quando se deu, conforme vou mostrar a vossas excelências, não comunicou à Corregedoria Geral do Ministério Público, no prazo de 5 dias, querendo dar uma transparência de legalidade em seu ato. Passemos então. Então, vossas excelências hão de verificar que, na verdade, se trata de uma continuidade de infrações disciplinares. Não há que se pegar de forma isolada cada ato. Houve a continuidade de 2012 a 2018, daí porque não há de se falar em prescrição. E, no caso, a pena é de remoção, não advertência. cuja prescrição é de 4 anos. E esta inocorreu. Não ocorreu. Segunda tese da defesa, nulidade por excesso de prazo da conclusão do PDA. Trata-se de um PDA, por demais, complexo. De fato, a comissão processante extrapolou um pouco o prazo, isso é uma mera irregularidade, não houve qualquer prejuízo à defesa. Ademais, a súmula 592 do Supremo Tribunal é claro ao dispor que o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. E não houve, não foi demonstrado qualquer prejuízo. Terceira tese. Nulidade do PDA por ofensa ao direito de defesa, inversão dos atos processuais, interrogatório como primeiro ato da fase da instrução. Também não ocorreu. Nós temos um regimento próprio, que é uma resolução dessa egrégia Câmara de Procuradores, resolução número 12 de 2016, que tem regramento próprio. Então, em razão disso, não há que se fazer qualquer analogia, porque não há nenhuma obscuridade a ser imposta em razão de uma outra lei. O regimento interno da Procuradoria, ele prevê, no seu artigo 103, apresentado ou não a defesa, será designada data para o interrogatório do processado, que será prejudicado no caso de revelia. Assim, há que se reconhecer que o processo administrativo disciplinar estabelece explicitamente o interrogatório como ato inicial da instrução, não havendo como aceitar qualquer mácula quanto à condução da comissão processante nesse particular, uma vez que esta tão somente cumpriu o determinado na norma regimental. Quarta tese da defesa, nulidade do julgamento e da decisão condenatória, ofensa ao regimento interno, irregularidade da composição do Conselho Superior, inocorrência. O que aconteceu, na verdade? O regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público, ele estabelece que quando o Conselho Superior não tem a sua composição completa, como foi o caso deste Conselho, em que se teve que convocar procuradores, todos os demais procuradores, sem exceção, se tornam suplentes. E foram convocados suplentes. E como aconteceu aqui hoje, por exemplo, em que procuradores ficaram já sobre aviso, caso tivesse que atuar. Aconteceu mesmo no Conselho Superior. Dr. Ronaldo César, procurador de Justiça, foi convocado como suplente. E atrasou. E num atraso, com a devida vinda, inaceitável. De imediato, foi convocada a doutora Fé Fraga França, que ouviu o relatório, já conhecia do PDA, ouviu as argumentações da acusação e da defesa, e conforme a certidão nos autos, ela se deu apta, ela se deu inteirada de todos os fatos ao julgamento que lhe foi apresentado. Então não há de se falar em nenhuma nulidade. Quem de direito foi convocado, que era o suplente, no caso, em razão do atraso do doutor Ronaldo, houve a convocação da doutora Fer. Portanto, senhores, todos, sem exceção, todas as preliminares arguídas pela defesa devem ser rejeitadas. Quanto ao mérito, eu vou chamar a atenção de vossas excelências. Eu resumi bastante a minha fala, mas eu vou pedir atenção a vossas excelências sempre para um depoimento. Na verdade, uma declaração, que é do próprio filho do ora processado. Embora o recorrente sustente que não cometeu ilícitos funcionais puníveis, suas alegações não merecem prosperar. Os fatos narrados na portaria 13 restaram sobejamente demonstrados pela prova produzida no presente feito e nos autos da RD 139/2017, Inspeção Extraordinária 68/2017, impondo o reconhecimento da prática pelo processado de transgressões disciplinares passíveis da aplicação de pena de remoção compulsória. Assim, segundo se pode depreender do que consta dos autos, a partir do ano de 2012, se não antes, e pelo menos até a data da instauração do presente PDA, o promotor Hílio Jefferson Antunes de Souza, de forma continuada e recorrente, violou o dever funcional previsto no artigo 110.7 da Lei Orgânica Estadual, que estabelece que constitui dever do membro do Ministério Público declarar-se suspeito ou impedido nos termos da lei, com a consecutária comunicação dos motivos de forma reservada ao Corregedor-Geral do Ministério Público no prazo de 5 dias. Por via de consequência, também se pode depreender que o mesmo promotor violou de forma continuada e recorrente o dever funcional estatuído pelo artigo 110, 24 da Lei Orgânica Estadual, que estabelece que constitui dever do Ministério Público velar pela regularidade dos processos em que intervenha. Em síntese, pelo que consta dos elementos probatórios, o promotor Hílio Jefferson adotou de forma reiterada a praxe de não se dar por impedido ou suspeito em procedimentos nos quais deveria fazê-lo e de não providenciar, pelos meios processuais disponíveis, o afastamento na relação processual de patronos com vínculo afetivo e ou parentesco com o mesmo promotor nas hipóteses em que deveria assim proceder. Incompatibilidade com os filhos. Tem o promotor de justiça, os doutores Pedro, Mateus e Paulo Gomes de Souza, que à época dos fatos eram advogados e militavam na comarca de Bocaiúva. Pelo que restou apurado, apesar de seus filhos Pedro e Mateus terem acompanhado depoimentos de investigados na polícia, o promotor ignorou tal circunstância e manifestou-se em feitos nos quais deveria ter dado por impedido. Assim foi possível verificar num inquérito número tal, 29.533.20.2015 ou 73.15.02.9533, referente ao homicídio consumado de Kleber Neres Araújo, que tramitava na comarca de Bocaiúva. Os investigados, Michel Vinícius Rodrigues Cardoso, Wesley Henrique Rodrigues Cardoso, foram assistidos pelo doutor Pedro César Gomes de Souza, filho do promotor de justiça, doutor Hílio Jefferson, advogado que acompanhou os investigados, quando estes prestaram depoimentos na fase policial. Depoimentos estes ocorridos em 29 de maio de 2015. Contudo, mesmo tendo seu filho atuado no inquérito, o promotor de justiça emitiu manifestação datada de 30 de julho, onde opina de maneira sobremodo sucinta a manifestação do promotor. Pelo indeferimento da representação da autoridade policial, que pugnava pela requisição de bilitagem de todas as chamadas referentes aos números de telefone da vítima e dos investigados, inclusive dentre outras providências, tudo para a correta elucidação dos fatos. O parecer, pelo indeferimento, foi acolhido pelo magistrado. No mesmo inquérito, o reclamado emitiu segunda manifestação, datada de 18 de novembro de 2015, concordando com a dilação do prazo para a conclusão do procedimento. Vê-se assim que o fato de o filho do reclamado, na qualidade de advogado, já ter atuado no inquérito, impediu o reclamado de emitir manifestações que emitiu e o forçava a declarar-se impedido. Artigo 252, 1, combinado com 258, ambos do CPP. O que não foi feito à época, com a consecutária violação do artigo 110, 8, da Lei Orgânica do Ministério Público. Além disso, não velou o reclamado pela regularidade do procedimento ao atuar no feito, mesmo estando impedido de fazê-lo. Quanto a esse inquérito, o processado afirmou o seguinte, que a presença de seu filho na delegacia não se deu em caráter profissional. Isso que o promotor alega. Não se deu em caráter profissional, mas sim pelo fato de residirem próximo ao local, a autoridade policial entendeu por bem solicitar a presença de seu filho para legitimar a oitiva dos investigados. Contudo, a justificativa do processado não se sustenta. Como é cedido, o ato de acompanhar o investigado de seu depoimento perante a autoridade policial é ato próprio de advocacia, gerando, obviamente, impedimento em questão. Aliás, é o próprio filho do processado, doutor Pedro César Gomes de Souza, que reconhece, para que fosse garantida a lisura do procedimento, o depoente acompanhou o depoimento dos investigados. Vejam, praticando, portanto, o ato próprio de profissional da advocacia e assinando no termo como tal. Indo adiante, consta do auto de prisão em flagrante, mencionado nos autos, referente ao crime de tráfico de entorpecente que tramitava na comarca de Bocaiúva, que o ato autuado Rodrigo Lopes e o envolvido Erickson Souza foram assistidos pelo doutor Mateus Evandro Gomes de Souza, filho do promotor e então advogado que acompanhou o autuado Rodrigo e o envolvido Erickson nos depoimentos realizados no dia 20 de julho de 2016, ocasião em que o autuado Rodrigo foi preso em flagrante. Já nos autos, 16003904, também vinculado a este mesmo APF e ao mesmo autuado Rodrigo, o meritíssimo juiz da primeira vara judicial da comarca de Bocaiúva converteu a prisão em flagrante de Rodrigo em prisão preventiva, conforme decisão de folhas 182 e 184. Porém, o promotor de justiça requereu nos supracitados autos, uma semana após a atuação do seu filho como advogado, a revogação da prisão preventiva de Rodrigo e, em razão da manifestação ministerial, o autuado Rodrigo, tendo sido substituída sua prisão preventiva por outras medidas cautelares. Por fim, em manifestação de 24 de maio de 2017, o ora processado requereu o arquivamento do inquérito policial, tendo como indiciado o mesmo cliente do seu filho, Matheus, ou seja, Rodrigo Leite Lopes, pedido este deferido judicialmente. Vê-se assim que o fato do filho do processado, na qualidade de advogado, já ter atuado anteriormente em autos que faziam parte do procedimento investigatório criminal, impediu o acusado de emitir as manifestações que emitiu e o forçava a declarar seu impedimento, tendo em vista as disposições legais do Código de Processo Penal, o que não foi feito à época, com a consecutária violação do artigo 110.8 da nossa lei orgânica. Além disso, não velou o promotor pela regularidade do procedimento ao atuar nos feitos, mesmo estando impedido de fazê-lo. Quanto a este inquérito, a esse flagrante que ocorreu, o processado asseverou o seguinte, que ao chegar na delegacia, seu filho Matheus ali já se encontrava, sendo que já havia assinado o termo de interrogatório de Rodrigo Leite, que Matheus ali se encontrava a pedido de Aline e Ellen, uma vez que Ellen é colega de religião de Matheus, sendo ambos evangélicos, que entende que seu filho ali se encontrava por um ato de filantropia. Vejamos o que o filho do próprio processado menciona. É o próprio filho do processado, Dr. Matheus, em seu depoimento de folhas 260 a 262, esclarece que nos autos atuou como advogado, sem qualquer filantropia ou ato de caridade. Essas são minhas palavras. O que, que ele vai mencionar a descaracterizar a filantropia? Que o depoente acompanhou Rodrigo no seu interrogatório perante a autoridade policial, sendo certo que, antes do depoimento, o depoente, na qualidade de advogado do flagranteado, orientou-lhe a não responder nada à autoridade policial sobre o que lhe fosse perguntado, que a assistência técnica jurídica do depoente se limitou ao momento de seu depoimento à polícia, sendo certo que recebeu honorários por este trabalho profissional. Onde está a filantropia? Da incompatibilidade em relação à nora, antes namorada do filho. Tem um promotor de justiça, além dos três filhos, uma nora que também é advogada, a doutora Isabela Barroso, é casada com o filho do promotor, doutor Pedro, desde 1º de julho de 2017, sendo certo que, segundo declarações de Isabela, o namorado com o filho do acusado data de 2005. Assim, pelo que se pôde apurar, diante da atuação da doutora Isabela como patrona de parte em processos cíveis, todos elencados na portaria inaugural, em processos cíveis de atribuição do promotor de justiça, este ignorava tais circunstâncias e manifestava-se em feitos nos quais deveria se dar por suspeito. Incompatibilidade em relação à companheira e ao cunhado, irmão desta. Não bastasse todas essas flagrantes violações à lei orgânica, devidamente comprovadas, restou suficientemente provado que o processado, de fato, teve união, teve um estável vínculo amoroso, pelo menos desde 2002, senão antes, e que perdurava à época das apurações com a advogada doutora Elaine de Fátima Meira, tendo por via de consequência, e desde o início deste relacionamento amoroso, deveria se dar, ao menos por suspeito, nos feitos em que atuou o irmão da referida advogada, doutor Jackson Norberto Meira. Contudo, mesmo vivendo este vínculo amoroso com a doutora Elaine, o promotor jamais vislumbrou qualquer incompatibilidade em exercer as funções do Ministério Público nos processos em que a doutora Elaine e seu irmão Jackson figuraram como patronos das partes ou terceiros, restando comprovado
que em todos os processos que tramitavam na comarca, tendo como advogados o doutor Elane e seu irmão, o reclamado atuou normalmente, sem se dar por impedido ou sem adotar qualquer providência. Essa convivência amorosa, contudo, é reportada pelo processado. Mas é o filho, em razão do tempo, eu vou ter que pular alguns depoimentos, é o próprio filho, mais uma vez, o Matheus, quem menciona, pode afirmar que a doutora Elane já teve relacionamento amoroso com o pai do depoente. O relacionamento amoroso entre a doutora Elane e o pai do depoente é um relacionamento que dura ou durou uns 2 ou 3 anos, mas não se sabe quando começou e nem se sabe se terminou. Que por volta de 2014, 2015, tomou conhecimento que o pai do depoente estava tendo relacionamento amoroso com a doutora Elaine, que ficou sabendo deste fato por ver seu pai com Elaine. O ora processado também, em 8 feitos, declarou-se por suspeito, sem comunicar tal fato à Corregedoria Geral do Ministério Público, querendo dar com isso uma aparência de legalidade dos seus atos. Só eu, tendo em vista que o meu tempo já se esgotou, eu quero dizer a Vossa Excelência que todas as preliminares devem ser rejeitadas e desprovido o recurso ofertado pela defesa. Muito obrigado.
Obrigado, Corregedor-Geral do Ministério Público. Com a palavra, o relator, somente em relação às preliminares, que foram muitas.
Pela ordem, Excelência. Só para ressaltar, o doutor Paulo Roberto Cansado sabe que as 10 denúncias que fizeram contra o doutor aqui são todas originadas do delegado,
doutor,
de polícia.
Por favor, não tem permissão para réplica. Com a palavra, o relator, somente em relação às 5 preliminares.
Fundamentação 2.1, prescrição. O recorrente se insurge contra a interpretação de que as faltas disciplinares foram praticadas de forma continuada, porquanto cada uma delas ocorreu em momentos e processos distintos de forma instantânea, e que, havendo pluralidade ou concurso de infrações, a prescrição incide sobre a penalidade de cada uma isoladamente. Ressalta que parte de suas faltas são puníveis com advertência ou com censura, e que, tendo como marco inicial de contagem o ano de 2012, com interrupção da contagem 8 de fevereiro de 2018, estaria prescrita a oportunidade de apuração dos fatos. Aí, resignação improcede. Ainda que se considere a tipificação da conduta do recorrente ser matéria de mérito, cabendo sua análise da oportunidade devida, o contexto dos autos demonstra que as condutas do recorrente, consistentes em atuar em feitos em que devia se dar por impedido ou suspeito, foram sendo praticadas de forma continuada desde o ano de 2012 ou até antes, perdurando até o momento da expedição da portaria de instauração do procedimento administrativo. Nesse contexto, diante da não cessação da continuidade até a instauração do processo disciplinar administrativo, tem-se a não iniciação do curso do prazo prescricional por força do que menciona o artigo 245, inciso 2 da Lei Complementar Federal 75 de 93, aplicável subsidiariamente ao presente caso por força do que dispõe o artigo 279 da Lei Complementar Estadual número 34 de 94. Os dispositivos mencionados possuem a seguinte redação. Artigo 279, Lei Complementar Estadual número 34 de 94. Aplicam-se ao Ministério Público do Estado, subsidiariamente, a Lei Orgânica do Ministério Público da União e o Estatuto dos Funcionários Civis do Estado de Minas Gerais. Artigo 245, Lei Complementar Federal número 75 de 93. A prescrição começa a correr. Inciso 2, do dia em que tenha cessado a continuação ou permanência nas faltas continuadas ou permanentes. Afasto, pois, a prescrição arguída e rejeito a preliminar. Senhor presidente, sim. Continuo ou vamos votar cada item? Isoladamente das preliminares.
Vamos ouvir o revisor em relação a cada preliminar em separado? O doutor Leonardo.
Senhor presidente, relativo à primeira à preliminar de prescrição, a incidência dos prazos prescricionais a partir da análise isolada das condutas narradas pelo órgão correcional, como pretende o recorrente, não pode prosperar. Que a penalidade sugerida pela corregedoria de remoção compulsória considerou o conjunto das infrações funcionais elencadas nos incisos 7, 8, 24 do artigo 110 da Lei Complementar 3494, para fim de caracterização da infração prevista no artigo 215, inciso 2, exposição do membro do Ministério Público a risco de descrédito quanto às prerrogativas do cargo ou da instituição, restando inadmissível, nesse caso, a decomposição do contexto probatório, integrado por um conjunto de ações e omissões ilícitas. A pretensão punitiva foi devidamente esclarecida na portaria inaugural, em síntese, pelo que consta dos elementos probatórios e indiciários, até o momento coligidos, o promotor de justiça Ilho Jefferson adotou, de forma reiterada, a praxe de não se dar por impedido ou suspeito em procedimentos nos quais deveria fazê-lo, e de não providenciar, pelos meios processuais disponíveis, o afastamento na relação processual de patronos com vínculo afetivo e ou de parentesco com o mesmo promotor nas hipóteses em que deveria assim proceder. Conseguinte, deixou o promotor de justiça de velar pela regularização de tais procedimentos com a persistência da mácula decorrente da incompatibilidade, o que caracterizaria um procedimento funcional incompatível com as atribuições do cargo de promotor de justiça, com a exposição do membro a risco de descrédito quanto às prerrogativas do cargo e da instituição ministerial, dadas as ilações que poderiam se suscitar em decorrência de tal comportamento funcional irregular. Diante do exposto, determina a instauração do procedimento disciplinário administrativo para aplicação da pena de remoção compulsória nos termos do artigo 214, 215, caput, inciso 2, e em suas duas figuras, todas da Lei Complementar 3494. Ainda, segundo sustenta a defesa, considerando a incidência do prazo prescricional concernente à aplicação da pena de remoção compulsória, rechaçada a apreciação individual das condutas, os fatos pretéritos à inauguração do procedimento disciplinar deveriam estar fulminados pela prescrição. A tese defensiva, igualmente, deve ser rejeitada, uma vez que, conforme narrado pela Corregedoria Geral, as ações omissões delitivas, imputadas ao recorrente, se protraíram no tempo, em caráter continuado, devendo, de fato, consoante o afirmado pela relatoria, incidir na situação vertente a regra do artigo 245, inciso 2 da Lei Complementar Federal 75/93, por força do dispositivo do artigo 279 da Lei Orgânica do Ministério Público Mineiro, que estabelece a prescrição começa a correr do dia em que tenha cessado a continuação ou permanência nas faltas continuadas ou permanentes. Admitindo a incidência da mencionada regra no processo administrativo disciplinar, manifestou-se esse colegiado quando do julgamento do recurso, também interposto pelo hora recorrente, no qual se discutiu uma questão idêntica, no recurso administrativo 48/2017. Na oportunidade, foi reconhecida a permanência da infração administrativa e afastada prejudicial, diante da impossibilidade de fluência do prazo prescricional antes da cessação da permanência. Rejeito.
Eu indago aos eminentes procuradores de justiça se há alguma divergência em relação à primeira preliminar. Não havendo divergência, com a palavra o eminente relator, com relação à segunda preliminar.
2.2. Nulidade por excesso de prazo para conclusão do PDA. Aponta o recorrente excesso de prazo para a conclusão do PDA, o que teria ensejado prejuízo para sua defesa. Creio não lhe assistir razão. Com efeito, o prazo de conclusão do PDA disposto em lei é impróprio. Significa dizer que apenas um, entre aspas, parâmetro de decurso de tempo, devendo ser adequado às peculiaridades do caso concreto, cabendo sua prorrogação em processos mais complexos. O farto contexto probatório do processo disciplinar administrativo denota a necessidade de um lapso temporal mais estendido, tanto para sua produção quanto para seu exame. Ainda na medida em que, nos termos da súmula número 592 do STJ, o excesso de prazo para a conclusão do processo disciplinar administrativo só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa, e que no presente caso não foi concretamente demonstrado nenhum prejuízo. Abre parênteses, sendo organizada, oportunizada a defesa, a ampla produção de provas, o conhecimento dos fatos que lhe são imputados, a argumentação e o comparecimento a todos os atos. Fecha parênteses. Não há que se falar em excesso de prazo que tenha causado prejuízo. Rejeito a preliminar.
Com a palavra, eminente revisor, com relação à segunda preliminar.
Senhor presidente, na verdade eu sigo os mesmos argumentos do doutor Mário e rejeito também a segunda.
Eu indago aos eminentes camaristas se há alguma divergência. Não havendo divergência, rejeitada a segunda preliminar. Com a palavra, o relator.
A terceira preliminar, nulidade, juntada de documentos pela Corregedoria por ocasião das alegações finais. Aduz que a juntada de diversos documentos em alegações finais não tornou possível que a defesa se manifestasse em 5 dias. Menciona que a relatora fez, sim, menção aos documentos novos em seu voto, ao mencionar a persistência do cometimento de faltas disciplinares pelo recorrente. Não procede a nulidade alegada, já que os documentos juntados pela Corregedoria em alegações finais são cópias de feitos em que o recorrente atuou, feitos esses mencionados na portaria. A persistência no cometimento das irregularidades seria detectada sem os referidos documentos, porquanto o contexto dos autos já tornava possível chegar a tal conclusão. Ademais, o recorrente não nega ter exarado suas manifestações dos feitos, apenas apresentando justificativas para ter assim agido. Rejeito a preliminar.
Com a palavra, o eminente revisor.
Da mesma forma, acompanho o doutor.
Indago os procuradores de justiça se há alguma divergência em relação à terceira preliminar. Rejeitada a terceira preliminar. Com a palavra, o relator.
Cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório em decorrência da inversão de atos processuais. Aponta nulidade consistente na realização do interrogatório como primeiro ato da fase de instrução, implicando em inversão dos atos processuais, sendo inconstitucional o regramento interno previsto no MPMG. Sustenta ofensa ao artigo 98 do regimento interno do CNMP e ao artigo 400 do CPP, na medida em que seu interrogatório foi o primeiro ato da fase instrutória. Não lhe assiste razão. Foi observado devido processo legal, porquanto seguiu-se a norma prevista no artigo 103, caput, do regimento interno do CGMP, que menciona, artigo 103, apresentado ou não a defesa, será designada data para o interrogatório do processado, que será prejudicado em caso de revelia. Ademais, nos termos do artigo 205 do mesmo ato normativo, a aplicação supletiva de normas só se dá na ausência de previsão da matéria no microsistema, o que não ocorreu no caso diante do artigo transcrito supra. Ainda, inexiste qualquer questionamento formal acerca de sua conformidade com o ordenamento constitucional. Rejeito a preliminar.
Com a palavra, o revisor.
Da mesma forma, senhor presidente, eu me manifestei pela rejeição do preliminar.
Indago aos senhores procuradores se há alguma divergência em relação à quarta preliminar. Não havendo divergência, rejeitada a quarta preliminar. Com a palavra, o relator.
A última preliminar, nulidade por composição irregular do Conselho Superior do Ministério Público. Ainda preliminarmente aponta a nulidade do julgamento e da decisão condenatória por ofensa ao regimento interno, diante da irregularidade na composição do Conselho Superior do Ministério Público. Salienta que, no dia do julgamento, 12 de novembro de 2018, 2 membros efetivos do Conselho Superior não compareceram, os procuradores Nelson Rosenwald e Kelma Marcenal Pinto, estando presente apenas um suplente. Menciona que foi chamada a procuradora Fé Fraga França para tomar assento no conselho, a qual não era suplente. Completa dizendo que o procurador Ronaldo César de Faria, que era suplente, compareceu ao julgamento após seu início e foi impedido de tomar assento, porque a procuradora Fé Fraga França estava em seu lugar. Aponta ofensa ao princípio do juiz natural e ao regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público, tendo participado do julgamento membro que não tinha o pleno conhecimento dos fatos. Não há qualquer irregularidade na forma de realização do julgamento ocorrido. Com efeito, o regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público estabelece em seu artigo 6º, parágrafo 4º, a substituição de procurador ausente por suplente in verbis. Artigo 6º. No caso de impedimento ou de suspeição de integrante do Conselho Superior do Ministério Público, e ainda, nos casos previstos pelo artigo 133 da Lei Complementar número 34 de 94, será convocado o suplente, observado disposto nos artigos 28, parágrafo 3º, e 33, parágrafo 1º, ambos da Lei Complementar número 34 de 94. Parágrafo 1º. São considerados integrantes necessários do Conselho Superior para o exercício irrenunciável de mandato os procuradores de justiça convocados por ato do Procurador-Geral de Justiça, segundo a ordem de antiguidade, no caso de insuficiência de titulares ou de suplentes, no rol de votação para o preenchimento das vagas de membros eleitos, salvo na hipótese de incompatibilidade pré-existente ou subsequente, observado o limite da vacância. Parágrafo 2º. Ressalvada a incompatibilidade nos termos da lei ou deste regimento e observado o limite de vagas, a convocação dos membros mais antigos para o exercício irrenunciável do mandato obedecerá, no caso de vacância, a ordem de antiguidade, excluindo-se os eleitos ou chamados para a composição de órgão colegiado. Parágrafo 3º. Os procuradores de justiça que já integraram o Conselho Superior, nos termos do parágrafo 2º, por período superior a 6 meses e com distribuição de feitos, ficarão dispensados do chamamento dos mandatos posteriores, até que, observada a ordem de antiguidade, seja atingida toda a lista do Colégio de Procuradores. Parágrafo 4º. No caso de ausência eventual do titular, impedimento ou suspeição que acarretem prejuízo na formação do quórum exigido em lei ou em ato normativo interno para deliberação, será ele substituído por suplente previamente convocado, assim considerados aqueles que se seguirem na ordem de votação ou na lista de antiguidade. Parágrafo 5º. Mesmo que eventual o exercício da função, a condição de membro, ainda que suplente do Conselho Superior, é reciprocamente incompatível com a de membro ou suplente da Câmara de Procuradores de Justiça, observado o calendário de investidura, a posse e o exercício nos respectivos mandatos dos citados órgãos. Na medida em que o número de eleitos para o Conselho ficou aquém do número de vagas oferecidas, todos os procuradores desimpedidos são suplentes. Ademais, conforme consta da certidão juntada das folhas 41 e 42 das contrarrazões, o procurador de justiça, Ronaldo César de Faria, estava ausente no momento da convocação para proferir seu voto na condição de suplente, tendo chegado à sessão quando a procuradora Fé Fraga França já teria sido convocada e tomado assento. A procuradora de justiça se considerou em plenas condições de proferir seu voto. Rejeito a preliminar.
Com a palavra, o revisor.
Senhor presidente, sim, eu, da mesma forma, eu rejeito a preliminar pelos argumentos extensos do Dr. Mário César Mota.
Indago aos eminentes camaristas se há alguma divergência em relação à quinta preliminar. Não havendo divergência, rejeitada a quinta preliminar. Senhor relator, ao mérito.
Mérito. No mérito, entendo que restaram comprovadas as hipóteses de atuação indevida em processos e procedimentos pelo recorrente, porquanto descumpriu o dever de se declarar impedido ou suspeito ou quando fazia. deixou de comunicar tal ato à Corregedoria do Ministério Público. E restando configurada a conduta descrita na portaria, fica constatado também o descumprimento dos deveres de desempenhar com zelo e presteza as atribuições, bem como de velar pela regularidade e celeridade dos processos em que intervém. Caracterizada, portanto, a inobservância do artigo 110, incisos 7, 8 e 24 da Lei Complementar nº 34 de 94, conforme se verá adiante. Discorrendo sobre a suspeição ou impedimento de membro do Ministério Público, assevera Guilherme de Souza Nuti, em Código de Processo Penal comentado, 10ª edição, editora Revista dos Tribunais, 2011, página 299. 38 pontos. Suspeição ou impedimento do membro do Ministério Público. Admite-se a exceção, tendo em vista que o órgão do Ministério Público, atuando como parte ou como fiscal da lei, deve agir com imparcialidade. Defende, afinal, o interesse que não lhe é próprio ou particular, mas de toda a sociedade. Razão pela qual a vinculação de suas atividades à correta aplicação da lei, ao caso concreto, é não somente desejável, como exigível. Por isso, a parte interessada pode buscar o afastamento do promotor, valendo-se para tanto das mesmas razões que a lei prevê para o magistrado. Artigo 258, combinado com artigos 252 e 254, todos do CPP. O ordenamento é claro ao mencionar o impedimento do membro do Ministério Público de exercer suas funções no processo em que figure, como advogado, cônjuge ou companheiro ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive. Trata-se de circunstância objetiva que decorre do vínculo existente e que não requer a análise do caso concreto. Havendo ainda um vínculo mais forte do membro com a parte, segundo a análise da situação existente, seja decorrente de amizade ou inimizade, impõe-se a declaração da suspeição. Nesse sentido, são os artigos do Código de Processo Civil. Artigo 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. 3. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Artigo 145. Há suspeição do juiz. 1. Amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Artigo 148. Aplicam-se os motivos de impedimento de suspeição 1. Ao membro do Ministério Público. Ressalto que, quanto aos atos praticados da vigência do antigo Código de Processo Civil, os artigos 134, inciso 4, 135, inciso 1 e 138, inciso 1, fazem as mesmas observações. O Código de Processo Penal também dispõe sobre o assunto. Artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, 1. Tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Artigo 254. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. 1. Se for amigo, íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Artigo 258. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz, ou qualquer das partes, for seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. Inclusive, a eles se estendem, no que lhe for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. Feitas essas considerações, visando a melhor compreensão das condutas, descrevo-as como feito na portaria. Uma exposição pormenorizada dos fatos com remissão às páginas em que ocorreram. Numeração de folhas e não numeração dos documentos após digitalização. O que possibilita uma melhor comprovação do alegado. Conforme afirmado pela comissão processante, o promotor de justiça recorrente não negou ter exarado as manifestações nos processos conforme relatado. A. Impedimento em relação aos filhos. Conforme narrado, o recorrente deixou de se declarar impedido quando devia fazê-lo em relação a seus três filhos advogados, Paulo César Gomes de Souza, Matheus Evandro Gomes de Souza e Paulo Henrique Gomes de Souza. Foi o que ocorreu no inquérito número 0029533, diz do 20.2015, ou 0073.15.002953, dígito 3, tendo por objeto a apuração de homicídio consumado de Clever Neres Araújo, em que figuraram como investigados Michael Vinícius Rodrigues Cardoso e Wesley Henrique Rodrigues Cardoso, os quais foram assistidos. Durante o depoimento, folha 62 e é. E folhas 63, 64, IE e folhas 807 e 809 da inspeção extraordinária por Pedro César Gomes de Souza. Pedro César Gomes de Souza acompanhou o depoimento dos investigados realizado em 29 de maio de 2015, folhas 62 e folhas 63, 64 e folhas 807 e 809 da inspeção extraordinária. Adiante, em 30 de julho de 2015, folhas 80, o recorrente se manifestou pelo indeferimento da representação de autoridade policial sem que tenha apontado seu impedimento para fazê-lo. Manifestou-se também em 18 de novembro de 2015, concordando com dilação de prazo para a conclusão do procedimento, folhas 103, inciso 5º. Em outro caso, no auto de prisão em flagrante delito número 0045917, dígito 24.2016, ou 0073.16.004591, dígito 7, referente ao delito de tráfico de entorpecentes, o autuado Rodrigo Leite Lopes e o envolvido Erickson Breno de Souza Silva foram assistidos por Matheus Evandro Gomes de Souza, também filho do recorrente. Folhas 117 e 137. Em 20 de julho de 2016. Em 24 de maio de 2017, após requerimento de laudo toxicológico definitivo à autoridade policial. Em 19 de setembro de 2016, folhas 170, foi requerido o arquivamento do inquérito policial, folhas 312 a 319, em relação ao indiciado Rodrigo Leite Lopes, pedido deferido, folhas 321. Ainda nos autos de número 0073.16.003904, dígito 3, também vinculado a Rodrigo, após conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pelo juiz da primeira vara da comarca de Bocaiúva e petição datada de 27 de julho de 2016. Uma semana após seu filho atuar como advogado, o recorrente pediu a revogação da prisão preventiva de Rodrigo, folhas 185 a 195, ensejando a libertação do autuado, com a conversão de sua prisão preventiva em medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, folhas 286 a 288. O contexto relatado, acompanhado das provas que integram o procedimento disciplinar administrativo, torna inquestionável a autuação indevida do recorrente em procedimentos em que não detinha a imparcialidade e isenção necessários para tanto, porquanto seus filhos atuavam como advogados, estando, por isso, configurada hipótese de impedimento. O fato de seus filhos não possuírem procuração nos autos para alguns atos não os desqualifica como advogados. Como bem salientado pela Procuradora de Justiça, Eliane Maria Gonçalves Falcão, o artigo 266 do Código de Processo Penal menciona que a constituição de defensor independe de procuração se o acusado indicar por ocasião do interrogatório. Atentando ainda às razões recursais, importa salientar que a falta cometida não se torna menos gravosa pelo número de procedimentos em que o recorrente atuou, como insiste seu patrono em dizer que foram apenas dois inquéritos. Trata-se de critério objetivo de definição do impedimento, contudo gravosa desde a primeira atuação. B. Suspeição em relação à nora do recorrente, namorada de seu filho à época dos fatos. A incompatibilidade da atuação declarada se deu também nos feitos em que advogou a nora do recorrente, Isabela Cândida Ferreira Barroso, namorada à época dos fatos apurados e hoje esposa de Pedro César Gomes de Souza, porquanto configurada a suspeição. Segundo a portaria na ação de alimentos número 0050821, dígito 58.2014, ou 0073.14.005082, dígito 1, em tramitação perante a primeira vara da comarca de Bocaiúva, o recorrente emitiu parecer pela não intervenção ministerial em 19 de julho de 2016, folhas 47, na ação de interdição 0073.12.004610, dígito 4, em que figurava como autora Maria Ilza Gomes Siqueira de Carvalho, assistida pela doutora Isabela, folhas 626 a 635, o recorrente emitiu parecer favorável ao pedido inicial em 5 de junho de 2017, folhas 640 641. Conquanto se pudesse contemplar a possibilidade de Isabela namorando o filho do recorrente, com ele não manter relacionamento estreito, os depoimentos prestados revelam o contrário. Em seu depoimento, folhas 429 e seguintes, documento de instrutório 0012355, Isabela declara o seguinte, que o relacionamento do declarante com Pedro César data de 2005, que durante o namoro teve dificuldade de relacionamento com a mãe de seu marido, por ser muito conservadora, o que não acontecia com relação ao Dr. Ílio Jefferson, em relação a quem o relacionamento era normal, que a declarante frequentava a casa de seu namorado, que em relação à sogra da declarante, Dr. Ílio, era mais tranquilo, que se recorda de viagem de família para Porto Seguro e Porto de Galinhas, que antes do casamento já atuou em processos nos quais Dr. Ílio Jefferson também atuava, que atuou em ações de tutela e curatela e alguns de direito de família, que nesse período já namorava o filho do Dr. Ílio Jefferson. Sendo assim, Isabela mantinha um relacionamento íntimo com Dr. Ílio à época em que atuou nos processos em que ele figurava como promotor, porquanto namorava seu filho e frequentava sua casa, tendo inclusive realizado viagens. Está, portanto, configurada a suspeição, a qual, no entanto, não foi apontada pelo recorrente. C. Incompatibilidade em relação à companheira e ao irmão desta, cunhado do recorrente. Segundo narrado, o recorrente vive em união estável desde 2012, se não antes com Elaine de Fátima Meire, e tem por consequência relação de cunhadinho com o irmão e sócio de Elaine, Jackson Norberto Meira. Daí porque não poderia ter atuado nos processos em que Elaine e Jackson atuaram, porquanto configurado o impedimento. Isso porque, por força do artigo 226 da Constituição Federal, a posição de ambos se equipara a cônjuge e cunhado, in verbis. Artigo 226. A família base da sociedade tem especial proteção do Estado. Parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Abaixo, constatado pelo relatório da comissão processante, as provas existentes. No âmbito da ação de adoção proposta por sua companheira, 0073.2011.003.823, dígito 6, folhas 582 a 586, o recorrente emitiu parecer, folhas 588 a 589, em 9 de agosto de 2012, também ação ajuizada por sua companheira, 0073.12.003679, dígito 0, emitiu manifestação em 25 de setembro de 2012, folhas 609 a 611, e participou de audiência em 21 de novembro de 2012. A incompatibilidade de atuação foi também constatada no processo número 0073.10.003806, dígito 3, em que a companheira do recorrente atuou como advogada de um menor e ele participou da audiência de instrução ocorrida em 8 de maio de 2013, folhas 642. Ao final do processo, foi emitido parecer secundado por sua companheira, folhas 650 a 651.
foram apontadas ainda incompatibilidade nos seguintes processos: 000-6743, dígito 71.2017.8.13.0073. Companheira do recorrente é advogada da parte, tendo o recorrente dado carga dos autos pela última vez em 14 de dezembro de 2017. 0055330, dígito 95.2015.8.13.0073. Companheira do recorrente é advogada da parte, tendo o recorrente dado carga dos autos pela última vez em 14 de dezembro de 2017. 003630, dígito 17.2014.8.13.0073. Companheira do recorrente é advogada da parte, tendo o recorrente dado carga dos autos pela última vez em 30 de outubro de 2017. 0055517, dígito 74.2013.0073. Companheira do recorrente e seu irmão são advogados da parte, tendo o recorrente dado carga dos autos pela última vez em 24 de janeiro de 2018. 0008878, dígito 61.2014.8.13.0073. Companheira do recorrente e seu irmão são advogados da parte, tendo o recorrente dado carga dos autos pela última vez em 24 de janeiro de 2018. 044-90-80, dígito 88.2009.8.13.0073. Aqui chama a atenção que houve foi engolida uma parte, mas já foi corrigida. Leia-se, o irmão da companheira do recorrente é advogado da parte, tendo o recorrente dado carga dos autos pela última vez em 28 de agosto de 2017. O relacionamento entre o recorrente e Elaine é contundentemente confirmado por seu filho, Matheus Evandro Gomes de Souza, que no depoimento de folhas 376 e seguintes, documentos instrutórios 001-2355, mencionou o seguinte, que conhece a doutora Elaine de Fátima Meire e o doutor Jackson Norberto Meire, sendo eles irmãos, que a doutora Elaine é parente de quarto grau do pai do depoente, que a doutora Elaine não tem relacionamento afetivo com o depoente, tampouco com seus irmãos. Contudo, pode afirmar que a doutora Elaine já teve um relacionamento amoroso com o pai do depoente, que não sabe dizer se a doutora Elaine continua tendo um relacionamento afetivo com o pai do depoente, uma vez que sobre esse assunto o pai do depoente não se abre com o depoente. Que o depoente pode afirmar que o relacionamento amoroso entre a doutora Elaine e o pai do depoente é um relacionamento que dura ou durou uns 2 ou 3 anos, mas não sabe quando começou e nem se já terminou. Que por volta de 2014, 2015, tomou conhecimento que o pai do depoente estava tendo um relacionamento amoroso com a doutora Elaine, que ficou sabendo desse fato pessoalmente por ver seu pai em companhia da doutora Elaine. Em depoimento, o promotor de justiça, Daniel Librelon Pimenta, atuante na comarca de Bocaiúva, declarou o seguinte, folhas 403 e seguintes, documentos instrutórios 001-2355, que o depoente já é titular da comarca de Bocaiúva desde maio de 2010, que de 2010 a início de 2017, trabalhou com o Dr. Ilho, que conhece a doutora Elaine de Fátima Meira e sabe dizer que ela é advogada na comarca há bastante tempo, que pode afirmar, pelo que ouvia e pelo que via, que o doutor Ilho Jefferson possuía relacionamento afetivo com a doutora Elaine Meira, que a informação que chegava para o declarante era de que os dois formavam um casal, mas não sabe afirmar onde moravam juntos, que desde que o declarante chegou à comarca ouviu falar da existência deste relacionamento, que quando o declarante passou a atuar exclusivamente na comarca de Montes Claros, a situação ainda perdurava. Que Dr. Ilho Jefferson nunca cogitou questão relativa ao impedimento ou suspensão em relação a processos em que atuava Dr. Elaine e Dr. Jackson. Que a situação envolvendo relacionamento de Dr. Ilho Jefferson e Dr. Elaine é de conhecimento geral na comarca. que nos eventos mencionados, academia, viagens e pizzaria, na visão do depoente Dr. Ilho e Dr. Elaine, se comportavam como um casal, não obstante não tenha observado troca de carícias ostensivas ou beijos. Por sua vez, o juiz de direito, Daniel Leite Chaves, mencionou as folhas 408 e seguinte dos documentos instrutórios 0012355, que o depoente acredita que o fato dos filhos do Dr. Ilho Jefferson atuarem na mesma área que ele prejudica a imagem tanto do Judiciário quanto do Ministério Público, que conhece o Dr. Jackson Norberto Meira, que nos procedimentos em que o Dr. Jackson atua, Dr. Ilho atua também, como promotor de justiça, que conhece o Dr. Elaine Fátima Meira, que de ouvir dizer pode afirmar a existência de um relacionamento afetivo entre o Dr. Ilho Jefferson e Dr. Elaine de Fátima Meira, que em 99% das manifestações processuais do Dr. Ilho Jefferson há concordância do declarante, que o Dr. Ilho Jefferson merece ser agraciado com a medalha Hélio Costa pelos bons serviços prestados à comarca, que no meio jurídico da comarca, juízes, advogados, promotores de justiça com quem teve contato, servidores de justiça, fazem críticas à situação ao ponto de um servidor da casa, certa feita, haver se referido ao Dr. Ilho Jefferson como patrão do Dr. Jackson Meira. Cumpre salientar que, conquanto o recorrente assevere não possuir um bom relacionamento com o juiz, o depoimento demonstra que o Dr. Daniel Leite Chaves consegue manter isenção em suas declarações, eis que, não obstante aponte de forma técnica as irregularidades, também reconhece os méritos da atuação do recorrente na comarca. Ademais, os depoimentos demonstram que o Dr. Daniel teve problemas com um dos filhos do recorrente, Pedro. Problema esse que dizia respeito exatamente ao impedimento entre pai e filho para atuar em um mesmo processo, questão aqui discutida. Ainda sobre a existência de relacionamento entre o recorrente e Elaine, o senhor Bruno Gonçalves, capitão da Polícia Militar, afirmou as folhas 446 e seguintes dos documentos instrutórios 0012355, que desconhece a existência de relacionamento amoroso entre o Dr. Ilho Jefferson e Dr. Elaine, de Fátima Meira, que já ouviu boato a respeito do relacionamento entre ambos, que é normal averiguar se as autoridades da comarca são casadas, que ao questionar alguém logo que chegou em Bocaiúva a respeito do Dr. Ilho Jefferson, teria recebido como resposta a de que Dr. Ilho Jefferson teria um vínculo com a Dra. Elaine Meira, que o vínculo que lhe foi informado a respeito do Dr. Ilho Jefferson e a Dra. Elaine de Fátima Meira era como casal. Além de, em todos os processos citados, os processos listados das folhas 9 e 10, também possuem como advogados a companheira do recorrente, seu irmão, tendo o recorrente neles atuado. Os documentos de viagem apresentados pelo recorrente, junto com as razões recursais, não são aptos a comprovar que Elaine não tenha viajado para Pernambuco, porquanto é possível que ela mesma tenha contratado e custeado individualmente sua viagem. Silêncio, um instantinho. Outro sim, não é necessária a coabitação em uma mesma residência para a configuração da união estável, conforme previsto na súmula 382 do STF, que menciona a vida em comum sob o mesmo teto, mora e uxório, não é indispensável a caracterização do concubinato. Há ainda a prova cabal de relacionamento entre ambos nas redes sociais, como é possível verificar pelos documentos de folhas 55 a 58 e 61. Documentos instrutórios 0012348. 148, 149, 155, 156, 158, 241 a 253. Documentos instrutórios 0012352. Eles fazem juras de amor e são elogiados como casal. Logo, diante da comprovação da existência de união estável entre o recorrente e Dr. Elaine, caberia ao primeiro se considerar impedido em relação a ela e seu irmão, não tendo a se agido. D. Não informação à corregedoria do impedimento suscitado nos autos. Verifica-se ainda que, nos casos em que se declarou impedido, o recorrente deixou de comunicar sua atitude à corregedoria, deixando de observar o disposto no artigo 110, inciso 8, da Lei Complementar 34 de 94.
Tal ocorreu nos seguintes procedimentos. 00448-03, dígito 50.2016, ou 0073.16.0044-80, dígito 3, folhas 549. 0073.11.003702, dígito 2, folhas 554, verso. 0017435, dígito 32.2017, ou 0073.17.001743, dígito 5, folhas 560. 0073.17.2247, dígito 6, folhas 567. 0058944, dígito 74.2016.13.0073 ou 0073.16.005894, dígito 4, folhas 580. Em tal procedimento, quem deveria se declarar por impedido seria o filho do recorrente, eis que o recorrente atuou primeiramente no feito. 005832, dígito 80.2015.813.007 ou 0073.15.005853, dígito 2, folha 602. 007873, dígito 96.2017 ou 0073.17.000787, dígito 3, folhas 656. 0019258, dígito 4.2017 ou 0073.17.001925, dígito 8, folhas 659. Não prospera a alegação de que, ao agir assim, buscava o recorrente a celeridade que tais declarações se davam em feitos de menor complexidade. Ora, a norma não faz qualquer referência ao tipo de processo em que a comunicação de impedimento ou suspeição à corregedoria deva ocorrer, devendo ser observada tal como imposta. Conclusão. Feitas essas considerações, entendo que se mostrou adequada a aplicação da penalidade imposta, inexistindo qualquer argumento ou prova capaz de enfraquecer tal adequação. É, inclusive, recomendável o afastamento do recorrente da comarca, diante da intensa atividade de advogados que são seus parentes, o que criaria um constante questionamento acerca da conveniência de atuação nos feitos, e uma insegurança jurídica, além de um assoberbamento dos promotores substitutos, podendo ensejar uma distribuição desproporcional. Logo, demonstrada de forma cabal a exposição do recorrente, a risco de descrédito quanto às prerrogativas do cargo ou da instituição, hipótese de aplicação da remoção compulsória, nos termos do artigo 215, inciso 2 da Lei Complementar número 34 de 94. Assim, tendo por rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso, mantendo ao recorrente a penalidade de remoção compulsória, com fulcro nos artigos 214 e 215, caput, e inciso 2 da Lei Complementar número 34 de 94. É meu voto.
Com a palavra, eminente revisor, em relação ao mérito.
Senhor presidente, senhor corregedor, senhores camaristas, doutor Ilho, doutor defensor, profissionais. Passo a leitura do mérito. Segundo narra a inaugural, o processo teria violado os deveres funcionais consignados nos artigos 110, inciso 7, desempenhar com zelo e presteza suas funções. 8. Declarar suspeito ou impedido nos termos da lei, devendo comunicar os motivos de forma reservada ao Corregedor-Geral do Ministério Público no prazo de 5 dias. E 24, velar pela regularidade e pela celeridade dos processos em que intervém. Infrações que teriam exposto o membro do Ministério Público a risco de descrédito quanto às prerrogativas do cargo e da instituição. Os fatos restaram incontroversos nos autos. Em relação ao impedimento para funcionar no inquérito policial 007315-002953-3, no qual seu filho, Pedro César Gomes de Souza, teria atuado como advogado, aduz o processado com o fito de eximir-se da obrigatoriedade legal de declarar-se impedido nos termos do artigo 252, inciso 1, combinado com 258, ambos do Código de Processo Penal, CPP, que seu descendente não teria exercido acompanhamento jurídico inexistente, inclusive o instrumento de mandato necessário ao exercício do ministério. A alegação defensiva deve ser rejeitada, vez que a ausência de procuração não afastou a atuação jurídica do Pedro, que restou comprovada por sua presença quando da oitiva dos investigados e posterior subscrição dos termos de declaração na condição de advogado. Folha 123, 124, DI 001-2340. Não se pode olvidar, ademais, que irregularidades na apresentação da procuração na fase inquisitorial, em decorrência da urgência ou impossibilidade comprovada de sua outorga, pode ser sanada por ocasião do interrogatório, por exemplo, ex vide disposto no artigo 266 do CPP. Inquirido acerca de sua atuação no processo pela comissão processante, Pedro César Gomes de Souza afirmou que se encontrava na delegacia no momento em que foi formalizado o referido flagrante, que para que fosse garantida a lisura do procedimento, o depoente acompanhou o depoimento dos investigados. Fala do filho Paulo Pedro César. Acerca da atuação nos autos de inquérito policial número 00736004591-7, no qual figurava como causídico o outro filho do recorrente, Matheus Evandro Gomes de Souza, a defesa sustentou que o acompanhamento jurídico se dera de forma gratuita. Gratuidade, entretanto, que foi negada pelo próprio mandatário ao afirmar em depoimento que teria recebido honorários por seu trabalho profissional. Em ambos os processos citados, como demonstrado minuciosamente pela relatoria, o promotor de justiça exerceu o mundo ministerial, solicitando dilação de prazo, arquivamento de inquérito, pedido de revogação de prisão preventiva. Cito aqui as folhas e o número de processos. A atuação do promotor de justiça, ora processado, estendeu-se aos feitos nos quais figurava como advogada a sua nora, Isabela Cândida Ferreira Barroso. Cito a ação de alimentos número 00734005082-1 e a ação de interdição número 00731200460104. Pessoa com a qual detinha estreito laço em razão do namoro com seu filho Pedro desde o ano de 2005. O casamento ocorreu em julho de 2017. No primeiro processo mencionado, o recorrente emitiu parecer pela não intervenção do Ministério Público. No segundo, opinou favoravelmente ao pedido inicial, defendido por Isabel. Bem, a suspeição do promotor, em razão da relação com a advogada Elaine de Fátima Meire, sua prima, e provável caso amoroso, e com o irmão da eleita, Jackson Norberto Meira, deveria obstar também a sua atuação nos casos em que os dois advogados funcionaram, dentre eles o processo 007311-003823-6 e 007312-003679-0. E, independente da comprovação de uma relação amorosa do promotor de justiça com sua prima, as provas ungidas ao feito demonstram a proximidade dos dois. Sua situação que restou corroborada pelos depoimentos do filho Matheus, do promotor de justiça Daniel Librelon Pimenta, do capitão da Polícia Militar Bruno Gonçalves, transcritos pelo digno relator, e pelas imagens e declarações postadas em redes sociais. Bem, como afirmado pela Comissão Permanente, o casal realizava viagens de turismo, nas quais a mulher de Dr. Ilho não se fazia presente, nem como participava de solenidade, postando fotos em redes sociais, nas quais recebiam comentários como almas gêmeas. Eu teço um comentário aqui, além do meu voto, de que, nesse ponto, eu divirjo das expressões usadas pelo relator, Dr. Mário, porque a prova dos autos conduz mais ao que eu disse, que o próprio filho dele diz que ele tinha um caso. Ele não era concubino ou ele tinha uma relação estável. O que se diz efetivamente é que ela seria amante, que teria um caso amoroso com o doutor. Esse é o fato mais concreto. Eu acho que partir para outros raciocínios é um pouco exagerado. E aí, de fato, essa amizade intensa, digamos, é que torna problemática a situação. E leva ao dever, deveria levar a não se manifestar nos feitos com uma pessoa de tamanha amizade com ele, né? Tamanha intensa, profunda amizade com ele. Bem, senhores, vou completar. Ao assim proceder, não há dúvidas que o promotor de justiça deixou de atuar com zelo e equidade imposta ao desempenho de sua função. Artigo 10, inciso 7 da Lei Complementar 3494. Deixando de velar pela regularidade dos processos nos quais intervém. Artigo 10, inciso 24. E infringiu expressamente o dever de declarar suspeito ou impedido nas situações determinadas em lei. Ouvidou-se o recorrente ainda, no disposto na segunda parte do artigo 110, inciso 8 da Lei Complementar 3494, que estabelece a necessidade de comunicação, ouvidou-se recorrente ainda, disposto na segunda parte do artigo 110, inciso 8 da Lei Complementar 3494, que estabelece a necessidade de comunicação do impedimento ou da suspeição à corregedoria geral. Com efeito, conforme certificado pela acusação, não foram informados o motivo de impedimento ou suspeição no seguinte processo: 00448-03-50-2016, 00731-003-702-2, 00174-25-22-2017, 00731-17-22-46, 00731-17-22-46, 00581-94-4, 00731-005-853-2, 00731-17-000787-3 e 00731-17-001-925-8. O recorrente, ao se defender no interrogatório, considerou que a apresentação do justificativo da Procuradoria Geral nas situações de impedimento de suspensão seria contraproducente, tendo em vista o grande volume do processo de serviço recorrente da cobrada informação. A situação de acesso que, logo após, foi por ele mesmo desconstituída ao afirmar não serem frequentes as declarações de impedimento. O modo de agir do processado o expôs a risco de descrédito contra as prerrogativas de cargo da justiça. E, embora o tipo administrativo não demande para a sua caracterização o pedido de descrédito, bastando-se com o risco de atos, cumpre ressaltar que o depoimento prestado pelos direitos da Violeta Chaves, do qual emerge o campo interpretado pelo comportamento da justiça,
que a preocupação, eu não acho, a preocupação principal do declarante é com a transparência dos processos em diante do uma vez que a situação causada pelo parentesco entre os advogados e o promotor propicia uma imagem da própria prestação jurisdicional como um todo, o pagamento pelo advogado. Nego, pois, provimento ao recurso. Bem, senhor presidente, basicamente é o mesmo voto que eu estou. Mário chega-se à conclusão igual, mas eu tecesse esse tipo de comentário porque acho mais apropriado. E eu acho que também, eu ao analisar o caso, eu muitas vezes eu fico em dúvida de um ponto ou no outro. Da mesma forma como o defensor hoje, deixando diversos comentários, né, no caso do defensor aí. Mas o que me deixou balançado foi o fato do próprio filho dele, Matheus, vira os autos, vira a corregedoria e declarar que ele efetivamente tinha um caso com o advogado, com a dele, a e eu achei ele profundo, eu achei muito. Quantas pessoas, eu até recuar, o próprio filho vira os autos para dizer que ele efetivamente tinha um caso com a pessoa, isso eu achei muito forte, né? Uma situação muito delicada. Que me levou à conclusão de que o que, que eu vou dizer? Se o próprio filho do doutor vem aos autos, diz que sim, ele tinha seu relacionamento com o advogado, em vários processos dela do irmão, foram elencados aqui. Ou seja, ele deveria sim ter se dado suspeito diante dessa amizade excessiva, essa verdadeira amizade que justifica a declaração de suspensão. E a gente apenas tem que declarar uma amizade intensa, uma amizade de fato com a pessoa para declarar a suspensão. Não precisa levar mais informações do que isso. Eu acho que deveria ter se dado suspeito intenso, são vários, que essas sim justificam o primeiro fato. O fato inicial que a defesa alega que houve prescrição só se justifica porque há uma sequência de outros atos. E eu acho que esses outros atos, narrados pela corregedoria, estão comprovados pelo próprio depoimento do professor. E eu realmente tenho que ter isso de fazer para concordar com a posição do Dr. Marcos. Obrigado.
Muito obrigado, doutor Leonardo. Eu indago aos eminentes camaristas se há alguma divergência em relação à fundamentação e à conclusão.
Excelência, eu tenho uma... No sentido do próprio reitor, entendo, com a devida vez, o termo... De antemão, já comecei a decotar aqui alguns termos. Eu entendo que isso é um documento público, um voto, aliás, um julgamento da Câmara dos Procuradores, e de alguma forma, como foi dito pela defesa da tribuna, como foi observado pelo nobre revisor, há aqui uma certa, eu diria, um excesso. Quando nós usamos o termo união estável, eu acho que é um caso amoroso. Quando nós usamos o termo companheiro, acho que é uma mase, uma namorada, certo? Porque, de alguma forma, esse documento em mãos dessa senhora, praticamente, ela pode... É uma ação, já ganha. O Ministério Público reconheceu, num voto oficial, num julgamento oficial, a condição de companheira dessa senhora. Trata-se de um promotor de justiça, que é casado, tem esposa em casa, certo? O relacionamento extraconjugal, hoje, infelizmente, tão natural, né? Não configura necessariamente chamar de um combinado espúrio, né? Não. Existe impedimento legal, né, para essa situação, uma vez que ela é casada e vive com esse outro. Então, eu proponho que decotemos de todo um voto, termo companheiro, sobretudo na parte em que União Estado desparabilizou, trouxe folhas 15. Outrocínio não é necessária a coabitação em uma mesma residência para configuração de um estado, conforme previsto na súmula tal. Olha, isso na lei, se está decidindo aqui, certo? Isso aqui é uma, praticamente uma fundamentação jurídica para exatamente alicerçar essa ideia de que havia um união estado entre essa advogada, prima dele, e o promotor. Então eu proponho que decotemos isso. Outrocínio não é necessário. E aí cita o STF. Vivem em comum sobre o mesmo teto, fora do solo, não é imprescindível aquela alteração do concubinato. Também é uma forçação de barra, data máxima. Então eu proponho que decotemos todo o termo companheiro, trocando por amada, namorada ou amante, e decotemos esse parágrafo. Porque essa é uma declaração legal de uma situação jurídica e nós não temos competência para declará-la sem e oportunizar o contato das partes que têm interesse, certo? É contrário, isso se manifesta. E, ainda que nós não tenhamos poder judicial para dizer, não, isso não é uma, mas tem poder de influenciar o judiciário nesse entendimento. Portanto, eu acho que não vai alterar a situação do processo. O fato é grave que exercer o Ministério Público no processo, que a namorada atua, não é ato digno de um promotor. Exercer o Ministério Público na função de irmão da namorada atua, da mesma forma. Mas, daí, querer forçar para caracterizar onde ela está, para, aí sim, criar uma situação jurídica para a condenação do promotor, eu acho que é um pouco exagero, um respeitoso exagero. Daí porque surgiu a deportação desse próprio desse tipo. Onde houver a companheira, próximo por amados, amantes, namorados.
Senhor presidente, então uma sugestão. Ao invés do termo decotar, de estipar, de tirar dos blocos, que se vote e que a maioria não reconheça comprovada a União Estado. Que não reconheça a União Estado para isso. Ao invés de decotarmos ao governo, na hora de votar, o membro do Ministério Público do Camarista, na hora de votar, que ele diga que não reconhece comprovado.
Não concorda com a fundamentação e mantém.
Não reconhece comprovado o concubinato, não reconhece comprovada a união estável. Agora, só um alerta. Se o senhor corregedor-geral se manifestou na sua fala, o senhor relator também se manifestou. E eles se manifestaram com base em dados, em provas. Não foi uma manifestação que veio por sugestão. A questão do relacionamento do senhor promotor com a doutora advogada não foi por manifestação de opinião, e sim por provas que estão nos autos. Então, eu faço só constar essa observação.
Nós devemos ressaltar que tem dependência das esferas civil, administrativo e penal. Doutor João, só mantém a conclusão?
Mantém, excelência, no sentido de que eu vou acompanhar o relator, aliás, o revisor, uma vez que ele não usa esses termos, certo? Mas como o voto do relator está mais fundamentado em termos de análise do conjunto probatório, eu acho que ele integra, sim, é importante pegar todo o julgamento, e eu acho que nós devemos não aceitar esse termo companheira, e nem o meu Estado. Isso considera-se decotado do contexto da decisão.
Senhor presidente.
Na verdade, o meu voto é apenas eu voto com o relator, mas faço algum tipo de aditivo. Esse esclarecimento aqui é que eu ponho em pauta, divergindo do doutor Mário, de forma que eu adiro ao voto inteiro do doutor Mário e apenas faço a ressalva de que a da impropriedade de se levar a dizer que é uma concubina, que é uma união estável, não é. Aqui, essencialmente, o filho, algumas pessoas depõem, você poderia até dizer que isso é boato.
Mas o próprio filho dele diz, não, meu pai tinha caso com a Elaine.
Bom, como a conclusão está mantida pelo voto do revisor, pelo voto do doutor João, essa fundamentação divergente vai constar em ata. E agora eu vou ouvir, na sequência da votação, o doutor Arnaldo.
Senhor presidente, senhor corregedor, nobres camaristas, ilustre defensor, doutor Ilho Gerson e servidores dessa casa, eu devo dizer que ouvi com atenção todas as manifestações que me antecederam, especialmente a manifestação do ilustre defensor, do nobre, do excelentíssimo senhor corregedor. Destaco e enalteço a combatividade do doutor defensor, mas, assim como o senhor relator e o senhor revisor, e na esteira de entendimento do Conselho Superior do Ministério Público, a que a unanimidade reconheceu as infrações administrativas atribuídas ao doutor Lígio Jefferson, eu também estou negando o provimento ao recurso interposto e me abstenho de tecer qualquer consideração com relação ao reconhecimento ou não de união estável por parte do doutor Lígio Jefferson e a nobre advogada, ressaltando e reconhecendo que esse foro não é o apropriado para o reconhecimento dessa situação de união estável ou não. Basta nos reconhecer que houve infração administrativa ao não ser declarada a suspeição naqueles casos que deveria sê-lo. Essa questão eu ressalto, até mesmo porque não nos cabe reconhecer essa união estável, mas também não é impeditivo, não há nenhum impedimento em que eventuais interessados venham se valer de cópia desse procedimento todo para utilizá-lo como prova emprestada numa eventual ação de reconhecimento dessa união estável. Mas, ressalto, não nos cabe aqui tecer consideração a respeito desse fato. Como voto, Excelência? Estou negando o provimento ao recurso.
Ok, mantida a conclusão, eu determino o registro em ata da observação do doutor Arnaldo. Doutora Luísa de Marilac.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor corregedor. Eu quero observar que ouvi com muita atenção as palavras da tribuna, pelo advogado, do senhor corregedor e de todos os votos que me antecederam. De fato, já era uma questão que eu já havia suscitado, essa questão colocada anteriormente pelos colegas a partir do voto revisor, e iria fazer uma observação, não fosse a manifestação do doutor Arnaldo, que vem exatamente seria o que eu me manifestaria. Lembrando que na conclusão do voto revisor diz o seguinte: diante da comprovação da existência de união estável entre o recorrente e a doutora Elaine, caberia ao primeiro se considerar impedido em relação a ela e ao seu irmão. E como muito bem já observou e já fez esse esclarecimento o doutor Arnaldo, não se trata de impedimento, se trata sim, evidentemente, dada a proximidade de relação, até porque é uma prima do processado, de suspeição, o que não altera os dispositivos legais infringidos, porque o artigo 110, inciso 7, ele prevê tanto a necessidade de se declarar suspeito como impedido. Então, nessa questão da capitulação, não interfere absolutamente nada. Então, endossando a manifestação do doutor Arnaldo, eu nego provimento ao recurso.
Doutora Aida. Volta com o relator. Doutor Luiz Renato Topan.
Com o relator.
Doutor Varela.
Voto com relator e revisores e aderindo às observações do revisor.
Doutor Olavo de Moraes.
Senhor presidente, voto com relator e com revisor, mas eu gostaria de fazer só uma declaração de voto. Foi dito pelo eminente relator que os mesmos fatos em hora em julgamento nesse órgão colegiado também são objeto de investigação por parte do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu queria deixar claro no meu voto, por força de precedente da Suprema Corte, através do mandado de segurança número 3836, já foi deliberado que a competência entre ambos os órgãos correcionais são concorrentes, razão pela qual não há nenhum impedimento para deliberarmos sobre esses fatos. São esses meus pequenos adminúculos. Muito obrigado.
Doutor Geraldo de Faria.
Senhor presidente, demais pares, eminente advogado da defesa, eu queria só acrescentar algumas considerações, fazendo coro aos votos do eminente relator e revisor, para acrescentar algumas observações. Na minha opinião, não há nenhuma dependência absoluta entre o julgado em esfera administrativa e eventual investigação e decisão na esfera do direito privado, da justiça comum. O que for julgado aqui em matéria de reconhecimento ou não, de união estável, se vai ou não influenciar a eventual sentença que vier a ser proferida, isso aí vai ser julgado pelo juiz da causa, eventualmente. O nosso papel aqui é de julgar dentro do processo administrativo, e isso foi muito bem elucidado pelos votos precedentes. Eu queria acrescentar ainda uma reflexão sobre a ótica do artigo 37 da Constituição, que trata da impessoalidade, da legalidade, moralidade, enfim, esse caminho de eticidade que deve marcar o comportamento do promotor de justiça, porque, acima de ser um servidor público, ou além de ser um servidor público, o promotor de justiça é um magistrado, e esse magistrado, ele, apesar de ser parte, por exemplo, na ação penal, ele é também custos legis, ele também cuida da aplicação correta da lei, ele, dentro dessa ótica do servidor público que é guiado pela eticidade, ele tem que ter muito cuidado com as questões de impedimento, de suspeição, e zelar para que essas regras de impossibilita a atuação dele, longe de qualquer dúvida quanto à sua suspeição, seja bem trabalhada numa comarca e que, pela prova dos autos que nós vimos, a discussão toda, a gente percebeu que não se tratou de um ou dois atos, mas de um comportamento por longos anos. A gente sabe que, por longos anos, o eminente promotor de justiça processado atua naquela comarca, e isso pode realmente ter levado a esses comportamentos que não são elogiáveis, ao contrário, merecem toda essa discussão, toda essa prova produzida, todo esse contraditório enfrentado contra a defesa, leva-nos à conclusão de que a decisão tomada pelo relator e do revisor deve ser mantida. Assim que o voto.
Doutor César Antônio Costa.
Só uma pequena observação em relação à proposta do doutor João Batista. Não há como, no meu entendimento, se decotar qualquer coisa do voto do relator, porque ele age dentro do convencimento. Aqui uma função similar à de juiz natural. Então, o que nós podemos fazer, cada um, é fundamentar da melhor maneira o seu voto. Afora também a questão acrescentando também a questão da independência administrativa, não vejo como se possa decotar, embora entenda que, com relação específica à mulher, esposa, concubina, namorada, ou o equivalente que for, eu entendo também que houve ali suspeição e não impedimento. De qualquer forma, o impedimento também remanesce em relação aos filhos. De modo que eu acompanho, em função das conclusões, o voto do relator.
Doutor Darcy.
Senhor presidente, eu também nego o provimento do recurso, com as observações feitas
pelo revisor, doutor Leonardo, e agora pelo doutor César Costa, a respeito do estreito relacionamento entre o promotor e o advogado.
Muito obrigado, doutor Dacê. Doutor Mário Drummond.
Eu tinha feito uma observação, aliás, nem me referi ao trabalho apresentado pela defesa, não cumprimentei Vossa Excelência, o presidente da mesa, porque foi só um... Eu gostaria de complementar meu voto, certo? Lembrando aos ilustres colegas que recentemente nessa Câmara nós tivemos um caso rumoroso aqui, exatamente tratando de reconhecimento administrativo pelo Ministério Público de situação concubinária, onde uma viúva de um promotor teria, anos depois, tido um relacionamento com a pessoa, com ele veio a ter filhos, e foi administrativamente cortado a pensão dessa viúva. E ela entrou com recurso administrativo, nós estávamos discutindo aqui, discutimos e votamos e decidimos aqui a influência da decisão administrativa do Procurador-Geral de Justiça, reconhecendo uma situação de união estável, que teve repercussão jurídica grave para essa viúva, que perdeu a sua pensão de viuvez, de um membro do Ministério Público. E hoje aqui parece que nós temos memória curta. Esse fato não é de só menos nesse voto. Ora, eu pergunto, se essa senhora chegar aqui, no caso, que Deus dê vida longa ao promotor, na sua próxima comarca, mas se acontecer do passamento do colega, como todos nós um dia vamos, essa senhora chegar aqui com esse documento pedindo pensão ao procurador-geral, porque a própria instituição declarou num voto essa situação jurídica, teremos problemas. Então, eu só estou tratando disso porque a minha colocação está sendo tratada aqui como inapropriada, inadequada. Data máxima, Vena, ela é da maior relevância. Portanto, isso foi levantado à defesa, o nobre revisor, com o seu jeito cauteloso, evitou o termo, mas eu acho que o voto do relator, muito bom, um belíssimo trabalho, mas me parece que forçou um pouco para esse caminho. Daí porque eu me preocupo, sim, certo? Porque lá tem uma esposa do promotor, lá tem os filhos do promotor, lá tem interesses, né? Nas situações jurídicas subjacentes a uma adesão administrativa, eu acho que nós temos que ter cautela nisso. É nesse sentido que foi a minha colocação. Daí porque mantenho o meu entendimento e chamei aqui à memória essa sessão recente, não tem... Foi no final do ano passado, ou já nesse ano, que nós tivemos esse julgamento e com repercussão grave. E eu penso que há que se levar em consideração, sim. Portanto, eu voto pela manutenção da pena aplicada ao promotor, ou seja, pelo desprovimento do recurso dele, mas entendo que nós não podemos manter inserido no voto essa situação jurídica, o reconhecimento dessa situação jurídica entre essas pessoas.
Doutor João, a própria divergência que o senhor levantou, no meu entendimento, já é suficiente, em relação à fundamentação, já é suficiente para colocar em dúvida a questão do reconhecimento de eventual união estável. Doutor Mário Drummond.
Excelência, eu também voto com o relator, mas com as alterações, com as conclusões do revisor a respeito dessa situação. Né? E aproveito também as manifestações do doutor Arnaldo e do doutor João Batista.
Muito obrigado. Doutor Edmar.
Eu acompanho o relator.
Doutor Gilberto.
Eu mantenho a decisão do Agrégio do Conselho Superior do Ministério Público e nego o provimento do recurso.
Doutora Ruth.
Bem, eu nego o provimento ao recurso também, cumprimento o presidente, os colegas, defensor, o colega processado, mas eu me abstenho de discutir união de fato, o fato de ser amante ou o fato de ser companheira, porque eu entendo que o fato comprovado e que importa é que havia um relacionamento amoroso e que esse é causa, sim, de, no mínimo, suspeição e juntamente aos demais fatos, ou seja, aquelas situações de obrigatoriedade do impedimento, que era em relação aos filhos e à nora, é suficiente para caracterizar a infração à nossa norma e a sugerir a pena aplicada. Quanto ao argumento da defesa de que a pena seria muito grave, tendo em vista que o colega só foi processado uma vez, só sofreu um processo administrativo, eu entendo que a gravidade da pena está na gravidade da reiteração, da sequência dos fatos, e não do número de procedimentos administrativos. E acho até que caracterizando justa ou grave demais, ou severa demais a pena, é uma medida, além de pena, é uma medida imperativa para a regularidade da função do Ministério Público na comarca. Porque mesmo que o colega não reitere essa prática, isso acumulará o processo dos demais colegas e até de substitutos de outra comarca. Então, a medida é imperativa até para a regularidade do serviço do Ministério Público naquela comarca.
Muito obrigado, doutora Rússia. Doutor Antônio de Padova.
Senhor presidente, ministro corregedor, ilustre advogado, fez uma brilhante sustentação. Eu me preocupei agora com essa divergência, senhor presidente. Vou sugerir a Vossa Excelência que colha nominalmente quem acompanha o voto do relator reconhecendo a união estável ou uma situação similar a essa, daqueles que assim não reconhecem. Foi muito bem pontuado, tanto pelo revisor como pelo doutor João Batista, as consequências desse reconhecimento. Mas, para o processo administrativo, tem um reconhecimento fundamental. Não é simplesmente falar que... Uma coisa é ele ser impedido de atuar e não declarar corregedoria. Outra coisa é ele ser suspeito e entender que não há motivo de alegar suspeição. Por quê? Nesse caso de suspeição, a parte contrária que vai alegar no processo. Então, não teria o dever de encaminhar a corregedoria. Como essa solução já está posta desde o Conselho Superior e consta, inclusive, da portaria, um outro dado importante, nós estamos criando uma nulidade para esse julgamento, porque nós estamos mudando, nós estamos fazendo a decisão que é contrária à portaria, e tem que ter uma correlação entre o que está pontuado na portaria e o que nós estamos julgando. Se a portaria fala que havia uma situação de união estável, ou nós reconhecemos, ou entendemos que não está aprovado e retira aquela parte da acusação. Nós estamos criando aqui um questionamento, e por isso eu peço essa cautela, senhor presidente, para ver a maioria como irá votar. Então, reconhecendo aqui que é uma situação realmente complexa, elogiando a advertência aqui pelo revisor e pelo doutor João Batista, eu entendo, com todo respeito, que ou nós temos que ratificar a decisão do Conselho ou não. Nesse caso, eu acho que existem elementos... Revisitei todas as minhas análises desse processo para manter tanto o que consta da portaria como o que consta da decisão que julgou procedente a portaria para aplicar a remoção compulsória. Então, eu estou acompanhando integralmente o voto do relator com todas as consequências decorrentes disso.
Doutor Antônio de Paiva, a sua anotação no ponto... vai constar na ata. Dando sequência...
Senhor presidente, pois só é. Para esclarecimento, acho que até dos colegas que não votaram, e nossos também, o que me consta, a portaria não fala em união estável. Ela fala em relacionamento amoroso. A portaria da corregedoria e a...
Como todos os procuradores receberam, eu quero crer que todos analisaram essa informação. Vamos dar sequência à votação. Doutor Antônio Sérgio.
Senhor presidente, senhores membros da Câmara, eu queria dizer que eu ouvi com atenção a sustentação oral tanto do eminente corregedor quanto do defensor, e eu vou votar de acordo com o relator e o revisor, com as considerações e levando em conta dos membros da Câmara que ressaltaram da independência das instâncias, né? Penal, administrativo e civil, são independentes. E a própria preocupação do doutor João Batista, eu acredito que não há qualquer impedimento, que essa decisão até seja usada como elemento de prova em qualquer outro processo, mas o que não impede que se faça uma avaliação administrativa. E o interessante dessa divergência do voto do relator com o revisor é que, independente da divergência, a consequência é a mesma, né? E ela assume especial gravidade e ressalta da importância dos promotores e procuradores de declarar tanto suas suspeições quanto impedimentos. Que nós temos uma diferença, né? Nós temos a nossa lei orgânica nacional, ela prevê a remoção não como pena, nas hipóteses de interesse público, exatamente para contemplar esses casos em que, comunicando à corregedoria as suspeições e o impedimento, a corregedoria tem elementos para propor, por exemplo, ao Conselho Superior, olha, não recomenda aquele promotor ficar na comarca porque ele tem uma relação de parentesco ou com advogado, ou muitas vezes com a própria juíza da comarca. Nesse caso, não estaríamos diante de uma pena. O Conselho pode deliberar, naturalmente, sobre o crivo ali do contraditório e determinar uma remoção por interesse público. No caso aqui, o descumprimento dessa falta funcional reiterada acabou incidindo na falta funcional aí prevista da remoção compulsória na nossa lei complementar estadual. Só ressaltando, então, essa importância dos promotores de justiça e dos procuradores dessa comunicação, com esses acréscimos, eu voto de acordo com o relator e o revisor.
Muito obrigado, doutor Antônio Sérgio.
Senhor presidente, pela ordem aqui. Você não pode votar de acordo com o relator revisor, já que o voto é um divergente. Eu acho que pelo menos cada um tem que definir se está decotando ou se não está decotando, com devido respeito.
Somente observação.
Cada voto.
Isso vai ser importante.
Cada voto, eminente procurador, vai ser registrado no áudio e também na ata. Então já é suficiente, todo mundo é livre para apresentar a sua fundamentação. Não vejo por que submeter isso à votação.
Senhor presidente, uma ressalva. O voto meu não é perfeito do Mário. Eu só fiz uma observação de que ele diz que há concubinato, união estável, e não é, o fato não é esse. O fato, prova que tem é de uma amizade, uma amizade que é quase um caso amoroso. O provável é que supostamente é amante. Não é verdadeiro.
Não, Leonardo, só uma questão. Se a gente reconhece que é união estável, ele está impedido. Se a gente reconhece que não é união estável, ele está suspeito por amizade íntima.
Eu realmente digo que
a suspeição não é obrigada a declarar para o corregedor-geral, porque ele pode ter amizade íntima com a parte e entender... Não. Se não interfere na minha posição no processo, eu não sou obrigado a me declarar. A parte é que levanta.
Não, está colocando a lei dizer que é dever nosso.
Senhoras, dá sequência, por favor, à nossa votação.
Mas é uma questão que não é obrigatória.
Doutor Luiz Carlos Teles de Castro.
Senhor presidente, senhor corregedor, demais presidente, senhor promotor, defensor. Sobre essa discussão do impedimento da suspeição, acho que todos nós sabemos que o impedimento se fundamenta em elementos objetivos. E claro que isso aqui eu estou falando até por um excesso de... Está havendo um apego muito grande aqui sobre o relacionamento do promotor com essa suposta pessoa que ele teria se relacionado. Não me parece que o impedimento está preso a esse relacionamento. Claro que ele chama mais atenção porque é um assunto mais popular, vamos dizer assim, como diria Zé Ramalho, né? O que me faz aderir ao voto do eminente relator e do revisor é o fato de ter havido o efetivo impedimento, de acordo com a lei, que foi... de falar em processos em que os filhos atuavam. Aí sim é um impedimento legal. Então, ainda que, vamos dizer assim, como diz o doutor João Batista, decotemos o fato relacionado ao suposto namoro que o promotor tivesse com a advogada, mas a atuação em processos que os filhos do promotor atuar anteriormente, inclusive, Não foi um fato criado para excluir o promotor do processo. Os filhos já atuavam no processo. Não foi uma situação para tirar o promotor do processo. Os filhos já atuavam no processo. E o artigo, não me recordo aqui, artigo 147 do Código de Processo Civil, é claro. O processo em que o juiz, em que o filho do juiz atua, ele não pode atuar. Isso aí é impedimento. Então, eu vou aderir aqui o voto do relator e do revisor, porque há uma comprovação aqui expressa do impedimento. E por essa razão, e dizendo também que todas essas questões discutidas fazem parte de um conjunto probatório, inclusive os outros procedimentos apontados aí pelo corregedor, isso é importante para quem vai julgar. Nós temos que saber como que a vida, né, tudo que tem sido feito a respeito do promotor. Isso é importante, eu sei que o eminente advogado sabe disso, e nós temos que formar a nossa convicção com base em tudo que está nos autos. Ou seja, se tirarmos essa namorada do promotor, nada vai mudar. Porque ter atuado num processo em que o filho já estava atuando, isso para mim não tem cabimento, e por essas razões eu estou aderindo ao voto do eminente relator e revisor.
Muito obrigado, doutor Luiz Carlos. Doutor Evandro.
Senhor presidente, senhor corregedor, senhores membros da Igreja Câmara, senhor advogado, o doutor Luiz Carlos disse muito bem sobre a questão até da extração da figura desse relacionamento amoroso havido entre o promotor e o doutor advogado. Se não existisse esse relacionamento amoroso, ou se não fosse comprovado, permaneceria ainda a necessidade da punição em razão da atuação do doutor promotor de justiça em procedimentos nos quais os filhos atuaram. E outra coisa, houve uma certa preocupação da Igreja Câmara no tocante à possibilidade de um procedimento na esfera civil envolvendo a comprovação de direitos ou de deveres do promotor e de outras pessoas. Mas eu entendo que essa preocupação é uma preocupação secundária, porque quem mais deveria se preocupar com essa questão futura seria o próprio promotor de justiça, e que não se preocupou, pelo que consta nos autos, a relação dele com a doutora advogada é pública e notória, até o filho o disse. Então, eu entendo que impedimento ou suspeição envolvendo a doutora advogada nada vai influenciar na necessária punição ao promotor de justiça em razão da obrigação que deveria ter se dado por impedido nos procedimentos envolvendo os filhos. Então, eu voto com o relator, excelente voto do doutor relator, com o acréscimo, sim, das observações do doutor Leonardo como revisor. Nego provimento ao recurso.
Bom, completada toda a votação, proclamo o resultado. Rejeitadas preliminares e negado provimento a recurso, mantendo-se ao recorrente a penalidade de remoção compulsória. Como a pauta de hoje só tem esses dois itens, não tem assuntos gerais, eu declaro encerrada a sessão, agradeço a presença de todos, a compreensão e a presença também dos suplentes. Muito obrigado, tenham todos um bom dia.